retomar aqui a gravação. Pronto, então, e vou compartilhar com vocês a nossa apostila. A nossa apostila, olha ela aí. A nossa apostila de. Peraí, pera, pô. Medição e calibração na área de pressão. Essa disciplina, ela é dada tanto para o pessoal da metrologia quanto para os alunos lá da medição de vazão. E claro, ela é muito importante porque tem algumas coisas que a gente encontra com frequência na indústria: balança, termômetro, manômetro, dimensional. Independente da área, você vai cruzar o caminho dessas coisas, ou pelo menos de três dessas quatro. Todo lugar tem uma balança, todo lugar tem um manômetro, todo lugar tem um termômetro. E agora nós vamos ver a medição na área de pressão. A medição na área de pressão, ela é assim fácil no sentido que ela já está bem equacionada, sabe? Não tem muita novidade, por exemplo. Em temperatura tem alguns detalhes, mas em pressão já está bem consolidado. A única coisa que nós vamos perceber aqui na de pressão é a mesma coisa que eu comentei com vocês na área de temperatura. Sempre, se possível, calibrar a malha fechada. Evitar ao máximo de você arrancar o manômetro. O manômetro não tem problema, o manômetro analógico ou digital, mas arrancar o transdutor, por exemplo, é um problema. Porque você tira o transdutor, aí ele não está mais conectado com o indicador, ele não está mais conectado com o transmissor de pressão. Você tira ele e calibra só ele. Não faça isso, evite de fazer isso. Então, calibre a malha, calibre o conjunto todo, no caso do transdutor, né? Nós vamos ver aqui a calibração de transdutores também. Ó, é o último item, item 8. Calibração de transdutor de pressão. Nós temos também a calibração de manômetro digital, nós vamos ver a calibração de manômetros analógicos. Vamos estudar a norma, que é a 14.105. Essa norma é excelente, é muito bem escrita. Nem toda a norma é bem escrita, sabe? Mas a 14.105 é muito bem escrita. É uma norma que eu aconselho demais, recomendo muito que vocês comprem, se vocês tiverem, né, o interesse pela área de, ou a necessidade pela área de pressão. Compre a norma. A norma é uma norma em duas partes, A e B, 1 e 2. E vale muito a pena. Essa bibliografia sempre vai aparecer, o ISOGAN, que é a nossa referência na área de cálculo de incerteza, né? Outro dia, um aluno me perguntou o seguinte: me perguntou sobre dúvidas sobre o método de Monte Carlos. Não é do nosso curso, não. É um aluno lá da pós-graduação. Vocês sabem que a SBM tem uma pós-graduação em metrologia e tem a escola avançada, né? E tem os cursos que vocês conhecem de curta duração. Era um aluno lá da pós-graduação. É muito interessante você estudar o método de Monte Carlos, que é um outro método de cálculo de incerteza. O detalhe é que o método de Monte Carlo não é o método aceito nas auditorias. Então, os auditores, eles vão querer ver se você calcula a incerteza pelo método ISOGAN, que é o método que a gente usa aqui no curso. E na pós também. A única diferença da pós é que na pós a gente ensina também o método de Monte Carlo. E aqui não. Eventualmente, pode um professor ou outro se assanhar, mas é que o curso aqui é mais curtinho, né? Ele tem 1 ano, a pós-graduação tem 2 anos. E é uma pós-graduação, quer dizer, é óbvio que não é o mesmo curso. Porque uma pós-graduação pressupõe que todos já têm uma graduação. A maioria dos alunos tem uma graduação em engenharia, então já tem um traquejo com a matemática. Vocês já devem ter percebido, óbvio, que a metrologia tem muita matemática, muita estatística, muito cálculo. Não é uma disciplina, não é uma ciência só de norma, sabe? É de norma, de cálculo, ela é bem complexa a metrologia. Bom, mas está aqui o ISOGAN, está aqui o VIN, que vai nos acompanhar também sempre, né? E aqui a literatura mais específica. Nós vamos encontrar aqui a norma 14.105, parte 1 e parte 2. Eu vou falar dela com vocês aqui. Uma norma muito bacana. A parte 1 fala de manômetros analógicos, a parte 2 fala de manômetros digitais. Além disso, você tem esses dois documentos complementares interessantes também, que é o DOCSEGEC 14 e o DOCSEGEC 17, são documentos orientativos. Esses vocês conseguem baixar gratuitamente na página da SEGEC, do Inmetro, né? Que são dois documentos interessantes, vale muito a pena também ler. O livrinho meu e do Pedro Paulo, que a gente sempre pega exercícios, exemplos daqui, e a gente já vai começar o nosso item 1, que é um item 1 muito curtinho, mas ele é importante, e que é um item que falado nesse documento aqui, que é o DOCSEGEC 47. Eu vou, não hoje, mas talvez na quinta que vem, eu vou falar um pouco com vocês desse DOCSEGEC 47. Esse é um documento orientativo da SEGECRE que descreve como que você deve elaborar o certificado de calibração na área de pressão. E aí, nesse documento, que eu ainda vou aprofundar com vocês, mas agora mesmo eu já quero destacar uma coisa, que esse documento fala, e não é uma característica do DOCSEGEC 47, isso que ele fala baseado inclusive na 17.025, a 17.025, que é uma norma que vocês conhecem, não é uma norma de gestão de laboratórios de calibração e ensaio, ela tem lá no item 8.7, alguma coisa assim, ela fala bastante sobre o conteúdo do certificado de calibração, o conteúdo do relatório de ensaio, relatório de amostragem, ela fala do conteúdo. E é nesse momento que ela diz que todo certificado de calibração, todo relatório de ensaio tem que ter a incerteza. Isso é muito importante destacar aqui, eu falo com frequência sobre isso aqui nos nossos cursos, porque eu conheço muita gente boa que pega um papel, um documento escrito certificado de calibração, acha que é um certificado de calibração e não é um certificado de calibração, porque não tem a incerteza. Então, fiquem esperto com isso. Certificado de calibração, relatório de ensaio, obrigatoriamente tem que ter a incerteza. Isso diz a 17.025, mas ela diz outras coisas e algumas dessas são muito importantes para a área de pressão. E o DOCSEGEC 47 trouxe, que é o seguinte: você deve, olha só, apresentar os valores encontrados no instrumento calibrado na unidade do instrumento. Isso é uma questão muito importante. Eu recebi um manômetro em PSI. PSI é uma unidade de medida do sistema inglês, uma unidade de medida de pressão, que quer dizer libras por polegada ao quadrado. Então você recebeu um manômetro em PSI. Eu devo colocar no certificado de calibração que unidade? PSI. Então, você sempre deve colocar no certificado de calibração a unidade do instrumento que você recebeu para calibrar. Se recebeu em PSI, PSI. Se recebeu em kilopascal, kilopascal, megapascal, megapascal. Se você recebeu em quilograma força por centímetro quadrado, em quilograma força, e assim vai. Só que essas unidades não são do sistema internacional. A única unidade que eu citei do sistema internacional aqui é o Pascal ou seus múltiplos, né? O kilopascal ou o megapascal. Então, você, no certificado de calibração de um manômetro, se ele tiver em Pascal, acabou o problema. Você vai declarar em Pascal, Pascal é a unidade do sistema internacional, está tudo ok. Ou Pascal, ou kilopascal, ou megapascal. Agora, se você recebe um manômetro em PSI, você declara em PSI tanto o valor do padrão quanto o valor do objeto, do instrumento. Você declara em PSI. E aí você vai criar uma coluna. Nós vamos fazer isso aqui no nosso exercício. Você vai criar uma coluna pegando o valor do padrão e transformando para Pascal ou kilopascal. Então, olha só, apresentar as indicações do padrão na unidade do instrumento calibrado. Se for PSI, o padrão vai se apresentar em PSI. E em unidade do SI, caso sejam diferentes. Nesse meu exemplo é diferente, né? PSI, e aí eu vou apresentar o padrão na unidade Pascal, kilopascal ou megapascal, que é a unidade do sistema internacional, ok? Então, isso é um dado importante aqui do nosso DOCSEGEC 47.
Professor,
Aí ele diga.
só uma pergunta rápida. Caso você vai calibrar um padrão da Precise que ele tem, você consegue mudar lá em quilograma, PSI,
As
você
unidades.
Qual eu calibraria?
Então, se você tem um padrão digital, né? Porque isso vai acontecer com um padrão digital, e ele tem várias unidades, o que é muito importante você ter, nós vamos ver aqui ao longo do curso, que é altamente recomendável você ter um padrão digital, eu vou explicar por quê. E se você tiver um padrão digital, muito provavelmente você vai ter um padrão digital em várias unidades. Você aperta o botãozinho, ele coloca em, ele lê em quilograma força por centímetro quadrado. Você aperta o botãozinho, ele lê em, sei lá, em pascal ou quilopascal. Enfim, você facilmente muda a unidade dele. Então, isso é uma maravilha, né? É uma maravilha. Mas em qual unidade eu calibro? Bom, eu vou te dar a resposta correta. Depois vem as alternativas todas. Então, você deve calibrar o seu padrão em todas as unidades que você for usar. Então, deve calibrar ele em quilopascal, se você usa quilopascal, deve calibrar ele em quilograma força por centímetro quadrado, se você usa em quilograma força por centímetro, em todas. Por quê? Porque você deve usar o padrão na mesma unidade do instrumento que você vai calibrar. Se você tiver essa possibilidade. E você tem. Basta apertar um botão que você transforma de bar para quilograma força por centímetro quadrado. Então, numa auditoria, você vai ser cobrado por isso. Ah, o seu padrão, ele mede em várias unidades. Você calibrou em várias unidades? Não. Agora, vamos continuar, porque tem um detalhe na metrologia. Vocês já perceberam que a metrologia ela tem umas características que, para mim, essas características têm muito a ver com o não ensino da metrologia, né? Eu já falei isso milhões de vezes para vocês e não é à toa que eu bato nessa tecla. Quer dizer, quando a gente não ensina uma ciência de maneira sistemática, o que é maneira de ser sistemática? É ensinar nas escolas, ensinar na escola que eu digo, não é no ensino médio, não. É no curso técnico, é na graduação de engenharia. Tem que se ensinar metrologia. A gente não ensina. Então o cara sai de lá sem saber metrologia. E aí começa a fazer as coisas certas, erradas, faz de maneira quase que intuitiva. Porque alguém ensinou, e alguém ensinou certo, alguém ensinou errado, e aí fica essa história, né? Isso também acontece com os próprios auditores, né? Mas vou dar um exemplo para vocês. Se eu tiver um manômetro analógico em bar, a unidade dele é bar, eu posso usar esse manômetro analógico em bar para calibrar um manômetro em PSI? Resposta: posso. Mas, pô. Mas ele está em bar, eu estou calibrando em PSI, como é que eu vou fazer? Então, você vai converter os valores de bar para PSI. Ah, mas se eu estou com um manômetro analógico em bar e posso calibrar um PSI convertendo, por que que eu não calibro então o meu manômetro digital numa unidade só, por exemplo, bar? E se eu encontrar um PSI, o que que eu faço? Eu vou e converto. Vocês estão me entendendo aqui a colocação? Se no analógico eu posso converter, por que que no digital eu não posso converter? Porque no digital, aí esse é o argumento dos auditores, e um argumento correto. No digital, eu não sei se você converteu ou se você apertou o botão. Então, deixa eu ver se eu explico para ficar mais claro ainda. Eu tenho um manômetro digital, calibrei ele em bar. Quero usar para. É um padrão. Quero usar para calibrar um manômetro em PSI. Coloco lá o manômetro digital em bar, o padrão. Coloco o outro lá em PSI. Leio os valores do meu padrão em bar e depois converto para PSI. Ok. Tá certo? Tá certo. Só que como o meu manômetro padrão, ele também lê em PSI, basta só eu apertar uma tecla. Quem me garante que ao invés de eu ler em bar e ter transformado em PSI, eu não apertei uma tecla e comecei a ler em PSI? Tá entendendo a questão? Você não consegue fazer isso no analógico. O analógico só te dá em bar. Então você obrigatoriamente teve que converter para PSI. Mas o digital, ele te dá em bar, em PSI e um monte de unidade. Será que você pegou a unidade que você calibrou, que era o bar, e converteu para PSI? Ou você saiu usando o seu padrão numa unidade que você não tinha calibrado? Entendeu? A problemática é essa. Por isso que os auditores vão pegar no seu pé se você tiver um padrão preciso, ou Fluke, ou qualquer um, que leia em várias unidades e você está usando numa unidade que você não tem um certificado. Aí você vai falar: não, mas eu não estou usando, não. Eu só uso em bar. Aí eu pego o valor em bar e converto para PSI. Quem garante que você converte ou aperta o botãozinho e começa a ler em PSI, entendeu? Esse é que é o problema. Então, para você não ter esse problema, o que eu te recomendo? Calibre o teu manômetro padrão em todas as unidades que você usa. Ah, eu não uso em milímetro de mercúrio, então não calibra. Tu não usa? Ah, mas um dia deu vontade de usar. Aí deu vontade de usar, tu não pode usar. Então é isso, calibre em todas. Poxa, Alexandre, mas isso vai ser caro, né? Porque ao invés de eu pagar um certificado, eu vou pagar cinco certificados. Vai pagar cinco certificados. Mas acredite, ao longo do curso eu vou mostrar para vocês por A mais B que ter um manômetro digital, e esse manômetro digital foi calibrado em diversas unidades, aquelas que você usa, ainda assim é um infinitamente melhor do que você ter 30, 30 é um exagero meu, mas muitos manômetros analógicos, entende? Porque, do contrário, um manômetro padrão digital, ele substitui, assim, com folga, uns oito analógicos. Então, é muito melhor ter um padrão digital. Eu vou mostrar isso para vocês em detalhes aqui ao longo do curso, mas comprar um padrão analógico é hoje burrice, desculpa a expressão, mas é hoje burrice. Não vale a pena. Compre um padrão digital. Não vale a pena comprar um analógico. É dinheiro jogado fora. Então é isso. Calibre em todas as faixas que você usa. Você não vai ter problema com auditoria. Do contrário, você vai ter problema com auditoria. Pode ter, né? Aí é que volta aquela história. As histórias se repetem. Por quê? Porque nós estamos no mesmo meio, que é o meio da metrologia. As problemáticas, elas são muito comuns, tanto em temperatura como em pressão. Ah, mas Alexandre, eu sou um laboratório que não pertenço à rede brasileira de calibração. Eu montei um laboratório de calibração de pressão para calibrar os manômetros da minha indústria. Não aparece lá auditor para falar para mim que eu tenho. Então, não aparece, está tudo bem. Tá tudo bem, se não aparece. Então, o que que eu recomendo a você? Calibre na unidade que você mais, o teu padrão, né, digital, na unidade que você mais usa na tua empresa, no, na tua indústria, a EBAR. Aqui, 80% dos manômetros estão em bar. Legal. Calibra o teu padrão em bar. E os outros 20% que não estão em bar, o que que você faz? Usa o seu padrão em bar e transforma os valores lidos no padrão em bar para a unidade que você quer. Mas usa ele em bar. Usa na unidade que você calibrou. É claro que tu jamais vai conseguir provar a um auditor que você não caiu em tentação e apertou o botãozinho, entendeu? Mas você não tem auditor. A menos que você esteja trabalhando ou querendo montar um laboratório da Rede Brasileira de Calibração. Aí você vai ter um auditor, sim. Aí ele vai pegar no teu pé. Ah, não, mas você está usando ele, mas você não calibrou nessa faixa. Não, mas eu não uso em PSI, eu só uso em bar e tal. Mas o auditor está do teu lado para saber que você não aperta. Não tá, não tá. Ele deu as cortas, você, pimba, mudou para PSI e está usando ele em PSI, mas você não calibrou em PSI. É claro, estou dizendo que vocês vão fazer isso, mas fica na cabeça, o auditor é o guarda, né, gente? O auditor é o guarda. Ele quer saber se tá aqui, os documentos estão todos certos e tal. Ele é o guarda. Então ele vai falar: isso aqui pode dar problema. Aí ele pressiona. Ele pressiona. Às vezes você pode pegar um auditor mais tranquilo, sabe? Menos exigente, mas de uma maneira geral ele vai encrencar. Ele vai encrencar. Bom, a unidade de pressão do sistema internacional é o Pascal. E é o Pascal porque em homenagem a um cientista chamado Pascal, que eu já vou apresentar eles a vocês. Mas antes de apresentar a figura, o Pascal, eu só queria mostrar para vocês que um Pascal é a relação de um Newton por metro quadrado. Então, se você pegar o peso de um Newton e colocar em cima de uma área de 1 metro quadrado, 1 metro por 1 metro, ali em cima vai estar a pressão de 1 pascal. Aí, para facilitar um pouco o entendimento para vocês, o que que seria um peso de 1 newton? É você pegar uma massa, sei lá, de 100 gramas. Pega alguma coisa de 100 gramas. Um sabonete não chega a ter 100 gramas. Tem 70, às vezes tem 85 gramas. O que que me vem à cabeça que pesa 100 gramas certinho? Não me vem nada. Vocês lembraram de alguma coisa? Me diga aí. Mas uma coisa que pese 100 gramas, e você vai colocar essa massa de 100 gramas, porque a massa de 100 gramas dá o peso de 1 newton, sabe? A força de 1 newton, né? Porque peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Se a aceleração da gravidade for aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, vezes uma massa de 100 gramas, que passando para quilograma é 0,1 quilograma, vai dar 1 newton. Então, se você pegar um pacotinho de 100 gramas de biscoito, sei lá o quê, e colocar numa área de 1 metro quadrado, você vai ter 1 pascal. Você vai ter 1 pascal. Então, vocês já perceberam que a pressão 1 pascal é muito baixa? É muito baixa. Por isso que a gente usa muito o quilopascal e o megapascal. Porque 1 pascal é uma massinha de 100 gramas numa área de 1 metro quadrado. É muito pouco. Quem foi o Pascal, hein? Vamos conhecê-lo. Olha aí, o ilustre. Não tinha na época que ele viveu, né? Ele nasceu, gente, em 1623. Então você vê que não tinha fotografia, não dava para fazer uma selfie. Então alguém, eu não sei quem, pintou, fez um quadro, pintou o sujeito, olha lá a cara dele. Aí ele já está meio já carequinha e tal, não sei mais o quê, mas o Pascal, chamado Blaise Pascal, ele foi um gênio. Ele foi considerado um prodígio, um menino prodígio, sabe? Não era o Robin, mas ele era um menino prodígio. É, olha só, ele simplesmente foi, em 1600 e Dom Charuto, matemático, escritor, físico, inventor, filósofo, teólogo, católico, francês. Ele era um gênio, um sujeito brilhante. E ele fez muitas coisas na área científica, inventou muitas coisas. Olha só, ele contribuiu significativamente para o estudo dos fluidos. Ele esclareceu os conceitos de pressão e vazio. Na época, o vácuo chamava-se vazio. Entendendo o trabalho de Evangelista Torricelli. Evangelista Torricelli é um cientista brilhante italiano que eu vou falar sobre ele com vocês. Ele foi o inventor do barômetro, chamado Barômetro de Torricelli. E ele fez outras coisas. Quem lembra dos estudos da física lá do ensino médio, existia uma equação da cinemática que chamava-se Equação de Torricelli. Foi ele que elaborou, né, construiu essa equação. Pascal escreveu textos importantes sobre o método científico. Aos 19 anos, inventou a primeira máquina de calcular. Você imagina um sujeito aos 19 anos? O que que é isso? Vamos arredondar para 20. Ele nasceu em 1623, com 20 foi 1641. Em 1641, onde nós, seres humanos, estávamos matando uns aos outros, não é verdade? É, ele estava lá inventando a primeira máquina de calcular. Você imagina a cabeça de um sujeito desse, né? Chamada máquina de aritmética. Matemático de primeira linha, veja bem, criou dois novos campos de pesquisa. Primeiro, publicou um tratado de geometria projetiva aos 16 anos. Então, a gente lê a história do Pascal, a gente fica assim, complexado, sabe? Assim. É, burro é pouco para nós, sabe? Se olha o cara com 17, ele faz isso, com 16 ele faz aquilo, com 19 ele faz aquilo lá, e a gente com 16 anos estava fazendo o quê? Tavam jogando bola na rua, sei lá, batendo um vôlei, eu não sei. Então, em 1654, ele desenvolveu o um método de resolver o problema dos partidos. Não eram os partidos políticos, não. Que dando origem, no decorrer do século XVIII, ao cálculo de probabilidade. Quer dizer, ele começou a trabalhar. É que nessa época não existia estatística, né? Então, quem trabalhava com estatística, com probabilidade, era matemático. Influenciou fortemente as teorias econômicas modernas e as ciências sociais. É humilhante. Ler sobre Pascal é meio humilhante. Em honra de suas contribuições científicas, o nome Pascal foi dado à unidade do Sistema Internacional. É óbvio. É óbvio, né? Isso é o mínimo que a humanidade poderia fazer, era homenagear o Pascal com o nome da grandeza que ele definiu, né? Foi ele que definiu que a pressão não era força, que a pressão era uma relação entre força e área. E uma linguagem de programação. Eu não sei se vocês já estudaram isso, aí vai depender muito da idade de vocês, mas existe uma linguagem de programação chamada Pascal. Essa linguagem de programação, o nome é em homenagem a ele. E também ele tem um nome de um princípio da hidrostática que é chamado princípio de Pascal. Ele não é pouca coisa, não. Ele também tem o nome do triângulo de Pascal, e assim vai. O desenvolvimento de Pascal na teoria da probabilidade foi a sua contribuição mais influente para a matemática. Na literatura, então não acabou, não, porque aí o cara vai atuar na literatura. Pascal é considerado dos maiores. É um dos autores mais importantes do período clássico francês e é lido hoje como um dos maiores mestres da prosa francesa. Seu uso da sátira e do humor influenciou futuras gerações. Na França, o prêmio anual de investigação científica chama-se Blaise Pascal. Então, todo ano a França dá um prêmio a um destaque na ciência. O nome do prêmio é Pascal. É dado a proeminentes cientistas internacionais. A Universidade Blaise Pascal é nomeada em sua homenagem. Então, na França, tem uma universidade chamada Blaise Pascal em homenagem a ele. Então, eu vou parar aqui, porque a gente já está apaixonado pelo Pascal, vai ficar mais ainda apaixonado por ele, né? E olha a cara do sujeito. Você vê que o moço não era brinquedo, né? Esse é o camarada que tem a base do nosso curso, deve ser ele, né? Do nosso curso aqui de pressão, deve ser ele. Ele é que define o que é pressão, ele é que define. Ele ganha em homenagem, o Sistema Internacional leva o nome dele em homenagem aos trabalhos dele na área de pressão. E aqui eu trago outras unidades que são pobres mortais perto da unidade de Pascal, né? O PSI, que significa libra por polegada ao quadrado, é uma unidade inglesa, sem o menor glamour, né? Porque as unidades inglesas, elas não são científicas, gente. Vocês sabem disso, nós já conversamos sobre isso na disciplina de fundamentos da metrologia. A unidade inglesa é uma unidade construída a partir do corpo do rei, da rainha, sabe? Isso não tem ciência nenhuma, né? Isso tem uma bajulação, né? Então, PSI significa libra por polegada ao quadrado. Um PSI significa, vale 6.895 Pascal, que é aproximadamente 14,7 atmosferas, ATM. Um PSI. Tem a unidade chamada bar, que não é o barzinho, né? É a unidade inglesa chamada bar. Um bar equivale a 100 mil Pascal, que também é a mesma coisa que 100 kilopascal. Então, um bar é 100 kilopascal. Um ATM, gente, é aproximadamente um bar. Então, um ATM é aproximadamente 100 kilopascal. Quilograma força por centímetro quadrado. Eu vou mostrar para vocês uma tabela completa. Eu só estou aqui mostrando algumas unidades que a gente vai trabalhar. O quilograma força por centímetro quadrado é aproximadamente também, é quase 100 kilopascal, sabe? É quase 100. O Thor não é aquele cara, aquele super-herói do martelo, não. O Thor é a unidade de pressão, também conhecida como milímetros de mercúrio. É a mesma coisa, ou você chama de Thor ou chama de milímetro de mercúrio. Um ATM equivale a 760 milímetros de mercúrio. Eu vou contar para vocês por que disso. Tem uma razão. Um milímetro de mercúrio equivale a 0,001333 atm. Então, a unidade milímetro de mercúrio, ela é ainda menor do que atm, que é uma unidade baixa. E o PSI, só para vocês terem uma ideia, PSI, que é libras por polegada ao quadrado, é uma unidade de pressão baixa. Mas um PSI vale quase 15 atm. Então você veja, a unidade PSI é uma unidade baixa, assim como Pascal é uma unidade baixa, mas mesmo ela sendo baixa, ela ainda vale 15 ATM, né? Então, o ATM é uma unidade de pressão baixíssima, mas ainda é maior do que o milímetro de mercúrio, que é mais baixo ainda, né? Aqui é essa tabela. Essa tabela é a tabela que vocês devem utilizar. Da onde eu tirei essa tabela? Do DOC Sejecre 14 ou 17. Os dois têm a mesma tabela. Por que que é importante usar a tabela, essa tabela do DOC Sejecre? Porque, para efeito de auditoria, se você faz conversão de unidade, e você vai fazer, isso a gente faz com frequência nos laboratórios de calibração, você vai, fazer a conversão precisando usar uma tabela de conversão. E aí, se você não usa a tabela que está lá no DOC Sejecre, o auditor pode encrencar. Poxa, essa tua tabela tem que respaldo? E as tabelas que estão lá no DOC Sejec são um documento do Inmetro, né? Então é a tabela oficial do Inmetro, né? Então por isso que eu recomendo que vocês usem ela. E aí ela vem dizendo, olha, um PSI equivale a 6,9 kPa, porque 10 ao cubo é quilo, né? Então kPa. Você tem aqui outras unidades, olha aqui, ó, polegada de mercúrio. Tudo isso não pertence ao sistema internacional. Você tem aqui, ó, metro de coluna d'água. Você tem aqui polegada de coluna d'água. Olha aqui, milímetro de mercúrio, que é igual a torr. Polegada de mercúrio. PSI. Quilograma força por centímetro quadrado. Pascal, enfim. Essa tabela é a tabela que a gente vai usar para fazer as conversões, né? Bom. O nosso item 2 é o que é pressão, né? Pressão é força sobre área. E quem definiu essa relação entre força e área, chamando de pressão, foi o magnífico Pascal. O magnífico Pascal. Então, muita gente pensa que pressão é força. Isso não é verdade. Pressão é uma relação entre força e área. E como que a gente percebe isso? Em diversas maneiras. Por exemplo, você está andando lá numa areia, uma areia da praia, uma areia fofa. E aí você está andando descalço, o seu pé afunda. Aí você bota um chinelo, o seu pé não afunda. Mas a força não permaneceu a mesma? Qual é a força? A força é o teu peso. O teu peso descalço ou o teu peso de chinelo não muda. Aliás, o seu peso de chinelo fica um pouquinho mais pesado porque ainda tem o peso do chinelo. Mas você não afunda mais, mesmo o peso do seu corpo ficando um pouquinho mais maior com o chinelo. E por que que você não afunda? Porque o chinelo distribui a sua força por uma área, que é a área do chinelo, fazendo com que diminua a pressão localizada, entende? Parecido com isso, semelhante a isso, é quando você amola uma faca, né? Você pega uma faca e amola a faca. Quando você amola a faca, você corta melhor. Por quê? Porque você ficou mais forte depois que você amolou a faca? Seu braço ficou mais forte depois que você amolou a faca? Não. É que ao amolar a faca, você diminuiu a área de contato entre a faca e aquilo que você está cortando. Porque quando a gente está amolando, a gente está tirando partículas, né? A gente está afinando a lâmina, né? A lâmina da faca. Então a área de contato fica menor. Com a mesma força, você consegue fazer uma pressão maior. Então, pressão é força sobre área, não se esqueçam disso. Que tipo de pressão que nós temos na natureza? Pressão atmosférica. Essa é muito conhecida por nós. O que que é a pressão atmosférica? É a pressão exercida pela camada de ar sobre a superfície terrestre. Então, pressão atmosférica só existe onde existir atmosfera. Aonde existir atmosfera, tem pressão atmosférica. Ora, Alexandre, mas isso é óbvio. É óbvio, é óbvio, mas é sempre bom lembrar. Por exemplo, na Lua. Tem atmosfera na Lua? Não. Não tem atmosfera na Lua. Então, existe pressão atmosférica na Lua? Não, não existe pressão atmosférica na Lua. Ah, então é por isso que os astronautas, eles flutuam na Lua? Não, 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 não. Flutuar na Lua tem a ver com a gravidade da Lua. Entende que os conceitos não podem ser misturados? Então, gravidade tem na Lua, só que é uma gravidade muito menor. Então, à medida que o astronauta vai se movimentando na Lua, como a gravidade é menor, a Lua puxa menos os astronautas, né? As pessoas para o centro da Terra, ele fica mais leve. Então, ele levanta, os movimentos são mais lentos, mas ele tem lá uma aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade na Lua é 6 vezes a aceleração da gravidade na Terra. A aceleração da gravidade na Terra é aproximadamente 10, na Lua é 10 dividido por 6, aproximadamente 1,7 metros por segundo ao quadrado. Mas a Lua não tem atmosfera. Logo, a Lua não tem pressão atmosférica, porque ela não tem atmosfera. Mas a Terra tem. A Terra tem atmosfera e tem pressão atmosférica. Então, vamos ver. Se a pressão atmosférica tem a ver com o ar, com a atmosfera, sobre a Terra, então você observa. Cidade de São Paulo. Acabei de chegar de São Paulo, falei para vocês, né? Cidade de São Paulo. Ela está a 7.500 metros de altitude, ou seja, 7.500 metros acima do nível do mar. Então, quanto mais alto a cidade, menor é a coluna de ar sobre a cidade. Então, a pressão atmosférica em São Paulo é menor do que a pressão atmosférica, por exemplo, em Santos, que fica ao nível do mar. Santos fica ao nível do mar. Então, a coluna de ar sobre a cidade de Santos é maior do que a coluna de ar sobre a cidade de São Paulo. Então, a pressão atmosférica em Santos é maior do que a pressão atmosférica em São Paulo. Da mesma maneira, ocorre o contrário. Por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, que fica ao nível do mar, a pressão atmosférica é em torno, porque a pressão atmosférica ela muda com o clima, né? Dia mais chuvoso, a pressão atmosférica aumenta, dia mais ensolarado, a pressão atmosférica diminui. Então, não é só a altitude em relação ao nível do mar. É também a camada da atmosfera que está mais concentrada. Então, um tempo nublado, você tem mais atmosfera concentrada, a pressão é maior. Um céu lindo azul, a pressão é menor, porque tem menos a camada da atmosfera. Então, na cidade do Rio de Janeiro, a pressão atmosférica é em torno, porque muda um pouco, né? 1013 hectopascal. Hectopascal, pascal é a unidade de pressão do sistema internacional. Hectopascal, hecto quer dizer 100 vezes. Quilo quer dizer 1.000 vezes, né? E hecto quer dizer 100 vezes. Essa unidade hectopascal é a unidade utilizada para medir pressão atmosférica no sistema internacional. É a unidade de pressão utilizada pelos meteorologistas. Os meteorologistas não são os metrologistas, sabe? É sempre bom lembrar. Petrópolis. Petrópolis está acima do nível do mar? 840 metros acima do nível do mar. Petrópolis. Uma cidade aqui do Rio de Janeiro. Olha, está lá acima do nível do mar. 840 metros acima. Logo, a pressão atmosférica em Petrópolis é menor, 930 hectopascal. E Amsterdã, lá na Holanda? A pressão lá é 1.018 hectopascal. Por quê? Porque Amsterdã, ela não está acima do nível do mar, ela está abaixo do nível do mar. Sabe aquelas cidades holandesas que estão abaixo do nível do mar? Por isso que o pessoal chama de Países Baixos e tudo mais, porque está abaixo do nível do mar e tem que tomar um cuidado tremendo para a água do mar não invadir a cidade. Aí bota uns diques, umas represas para segurar e tal, tem toda uma problemática. Amsterdã está abaixo do nível do mar, logo a pressão atmosférica é maior. Então, quanto mais você sobe em relação ao nível do mar, menor é a pressão. Quanto mais você afunda, você desce, maior é a pressão. Aqui eu fiz um esqueminha aqui, né? Peguei, na verdade, um esqueminha de um livro. Você está ao nível do mar, a pressão atmosférica é 760 milímetros de mercúrio a 0 graus Celsius. Você foi e subiu 100 metros, a pressão caiu 10 milímetros de mercúrio. Mais 100 metros, mais 10 caiu. Mais 100 metros, mais 10 caiu. A cada 100 metros cai a pressão de aproximadamente 10 milímetros de mercúrio. Beleza, essa é a pressão atmosférica. Quem é que mede a pressão atmosférica? É um instrumento criado pelo evangelista Torricelli em 1643. Vocês observam que 1643 é a mesma época que de quem? De quem? Blaise Pascal, que nasceu em 1623, ou seja, em 43, ele tinha 20 anos. 20 anos. E o Evangelista Torricelli, que é um italiano, o Pascal é um francês. O Evangelista Torricelli, em 1643, constrói um barômetro que leva o seu nome em homenagem a ele, chamado Barômetro de Torricelli. O barômetro é um medidor de pressão atmosférica. É importante a gente ter no laboratório um barômetro. Não precisa ser o de Torricelli. Pode ser um barômetro analógico, pode ser um barômetro desse tipo aqui, ó, um barômetro analógico. Não é o Torricelli. Esse tipo aqui é o de Torricelli, tá vendo? Ele usa mercúrio. Qual é o princípio do barômetro de Torricelli? É muito legal esse experimento, a explicação desse experimento. Bom, Torricelli era um cientista físico italiano, e ele, envolvido com as questões de medir a pressão atmosférica, o que que ele fez? Ele usou um princípio que é o princípio de Pascal. Olha o Pascal aí de novo. Ele usou um princípio que é um princípio de Pascal. Deixa eu ver aqui, ó. A cidade com a menor pressão, rapaz, a cidade de Larinconada, no Peru, é amplamente considerada a cidade mais alta, boa, do mundo, situada aproximadamente 5,1 metros acima do nível. Opa, peraí, que tem um negócio aqui que está me atrapalhando, não estou conseguindo ler. É, não é 5,1, deixa eu tirar essa criatura daqui, ó, excluir isso aqui. Não, não quero excluir mensagem. É 5.100, ou seja, 5 quilômetros. Nossa senhora, você já imaginou uma partida de futebol nessa cidade? Pelo amor de Deus, os times brasileiros vão jogar a 3.500 metros de altitude, que já quase morrem. Imagina, a 5.100, acima do nível do mar. A pressão média na cidade é 530 hectopascal. Gente, é a metade da pressão ao nível do mar. Ao nível do mar é aproximadamente 1.010, 1.012, 1.015, 1.020 hectopascal. Ao nível do mar. Lá é, pô, 1.010, 1.012, a metade é 530 hectopascal. Quase a metade da pressão ao nível. É, exatamente o que eu estou falando aqui. Eu nem cheguei a ler, mas está aqui, ó. Quase a metade da pressão ao nível do mar. Nossa, a pressão atmosférica é baixíssima. Menor pressão ao nível do mar. Olha lá. Se falarmos de pressão medida ao nível do mar, onde a altitude não é o fator principal, é claro, está ao nível do mar, mas sim a meteorologia, os recordes pertencentes aos centros de ciclones tropicais. Olha aí, ó. O tufão, poxa vida, tem um negócio aqui me atrapalhando, rapaz. Que coisa mais chata isso. Do Oceano Pacífico de 79 registrou a menor pressão central já medida no nível do mar, 870. Olha isso! Mesmo estando no nível do mar, a pressão ficou baixíssima. Por quê? Porque não é só a altitude, né? Tem todo o efeito climático, tem toda a concentração de atmosfera, como eu falei para você, né? Então não é. Poxa, mas legal aqui, quem mandou essas curiosidades? Foi o Reginato. Valeu, Reginato. Poxa, legal, olha só a coisa. Tá vendo? Só a meteorologia também é cultura, né? Olha aí. A cidade com maior pressão. Poxa, Reginaldo, então você, olha, vou te pedir, já que você gosta disso, vou te pedir já para ajudar a gente da seguinte maneira. Descobre aí, não precisa ser hoje, não, mas descobre aí qual é a maior profundidade que um mergulhador já conseguiu mergulhar e sobreviver, naturalmente, né? Sem traje, como é que é aquilo? É um mergulho de apneia. Sem traje, sabe como é que é? O cara sem traje nenhum, sem nada, ele vai, respira e mergulha. Qual a maior profundidade? Vê se você descobre pra gente, Reginato. Poxa, é porque eu vou falar sobre isso mais à frente e vai ser um barato aqui a gente ficar sabendo qual é a maior profundidade de mergulho, né? Mas voltando aqui, o que que o Evangelista Torricelli fez? Ele, usando o princípio de Pascal, ele foi e fez a seguinte coisa. E qual a maior profundidade que o mergulhador alcançou sem traje? Isso aí, sem traje. Qual foi a maior profundidade? Então, o que que o cara fez, o Torricelli? Ele partiu do seguinte princípio de Pascal. O princípio de Pascal é o seguinte: Pascal inventou milhões de coisas, né? Mas tem um princípio que leva o nome dele que diz que se dois pontos Observa, se dois pontos pertencente ao mesmo líquido, dois pontos pertencente ao mesmo líquido estão no mesmo nível, é porque eles estão à mesma pressão. Então, vamos ver isso aqui, ó. Eu vou pegar dois pontos de um mesmo líquido. Esse líquido que vocês estão vendo na imagem é o mercúrio. Dois pontos do mesmo líquido. Ó, esse ponto aqui, ó. E esse ponto aqui dentro do tubo, tá vendo? Peguei dois pontos que pertencem ao mesmo líquido, tá vendo? Os líquidos se comunicam aqui de baixo, ó. Pertence ao mesmo líquido. Dois pontos que pertencem ao mesmo líquido. E estão no mesmo nível, tá vendo? Então Pascal dizia: isso só é possível se e somente se esses dois pontos estiverem submetidos à mesma pressão. Então, se aqui do lado de fora eu tenho o ar, então esse ponto está submetido à pressão atmosférica. Se aqui do lado de dentro eu tenho essa coluna de mercúrio, significa que esse ponto está submetido a essa coluna de mercúrio. Se essa coluna de mercúrio tem 76 centímetros de mercúrio, e por que que tem 76? Porque o mercúrio, ele para de descer, ele para de escoar, quando essa coluna atinge 76 centímetros. Por isso que a gente diz que 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio. Porque é 76 centímetros, passa para milímetro, dá 760 milímetros de mercúrio. Então, o Torricelli, ele inventa o barômetro de Torricelli, que leva o nome dele, por conta disso. Ele pega um tubo, tá vendo que esse tubo é um tubo fechado? Ele pega esse tubo e enche de mercúrio até a boca. E esse tubo, ele coloca para cima, ele vira ele, né? Essa boca aqui aberta fica para a parte de cima do tubo. Ele enche de mercúrio. Coloca a mão lá em cima. Veja que você tocar mercúrio hoje é uma coisa nada recomendável, né? Porque mercúrio é altamente tóxico. Mas lá em 1643, esquece isso. Ele coloca a mão no mercúrio e vira o tubo. Quando ele vira o tubo, ele vem aqui embaixo, que está a mão dele, e tira a mão. O que que vai acontecer? Esse líquido começa a descer. Descer, descer, descer. Quando é que esse líquido aqui de mercúrio para de descer? Quando a pressão aqui nesse ponto fica igual à pressão nessa. Isso acontece em 76 centímetros de mercúrio. Daí vem a unidade centímetro de mercúrio, milímetro de mercúrio. É exatamente por causa disso. Quem inventa isso foi o evangelista Torricelli. Aqui eu tenho para trazer para vocês alguns barômetros de Torricelli, tá vendo? Feito com esse princípio, tá? Com esse princípio, ó. É o mercúrio virado, ele para de descer. Olha só, se vocês olharem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Que parou de descer mercúrio? Por quê? Porque a pressão aqui em cima é a pressão atmosférica. E a pressão aqui desse lado é essa coluna toda de mercúrio aqui, ó, que está graduada. Essa coluna toda de mercúrio, se tiver ao nível do mar, é 1 atm, é 1 atm, é 760 milímetros de mercúrio. E à medida que a pressão vai mudando, a coluna de mercúrio vai andando para lá e para cá. Opa, opa, vai andando para lá e para cá. Deixa eu ver aqui. Olha qual mergulhador. Mergulho livre, a apneia, é o mergulho livre. O recorde na categoria, onde o mergulhador desce com um peso e sobe com um balão. Pertence ao austríaco, olha isso, em 1912, o cara mergulhou 253,2 metros. Duração, uma única respiração de ar. O cara foi lá, fez uma respiração. Pressão suportada, 26,3 atm. Olha isso, cara, isso é tem que ser um baita de um recorde, né, cara? Porque é uma pressão altíssima, 26 atm, cara. Nossa, 26 atm ele suportando, isso é uma pressão muito elevada. Mergulho autônomo, o recorde mundial pertence ao egípcio. 2014, o cara mergulhou 332, mas o que é esse mergulho autônomo? Scuba? Não sei o que é isso, mas será que era com algum instrumento? Alguma coisa? apenas 12 minutos, descompressão de 15 horas para evitar que o nitrogênio e o hélio formassem bolhas no sangue. Eu vou falar sobre isso com vocês.
Isso é com
Isso é.
escuba, hein, professor?
Ah, diga.
Isso é com... O autônomo é com escuba, né? Acho que é aquele equipamento que o cara vai com uma... com capacete, né? E...
Ah, sei qual é. Eu pensava que o nome daquele equipamento fosse escafandro, mas
É, eu
não é.
acho que são o mesmo
Sinônimos.
equipamento, escuba
É.
e escafandro.
Ah, tá bom. Escafandro, eu sei. Escafandro é aquele que o
E
cara
aí acho
bota
que ele...
um
o... a questão
capacete.
aí é ele aguentar a pressão, né?
É, a pressão é muito grande. 34,2 atm. Ou bar, né? Porque isso equivale a cerca de 350 toneladas de força sobre um metro quadrado. Pô, imagina. O cara, para suportar um negócio desse, eu vou te contar, hein? O limite absoluto mercúrio saturado. Aí já tem vários tipos aqui, olha só. Tel, não sei das quantas, da empresa, como é, alcançou 701 metros de profundidade. Mas ele deve ter tido auxílio de alguma coisa, não.
Quanto
Esse mesmo.
ao egípcio, professor, se ele fosse, se ele for um faquir, né, área menor,
É. Diminui a área.
é,
Diminui
área.
a área. É. Ai, meu Deus do céu. Olha, eu vou falar dessas coisas com vocês mais à frente. O desafio técnico. O maior problema não é o esmagamento. Pô, o esmagamento já é um problema. O esmagamento é a pressão de fora ser tão grande que esmaga você, né? O esmagamento direto, já que o corpo humano é composto majoritariamente por água, que é quase incompressível. É, mas, pô, pergunta aqueles caras que morreram lá naquele submarino. Lembra daquela história de meia dúzia de milionários? Aquilo é uma coisa tão
É,
imbecil, rapaz.
um ano, 2 anos atrás, né?
Não, porque eu vou lá no submarino, um submarino quase que amador, foram descer lá para ver o Titanic, ou sei lá o
É, o
quê, e morreu
Titanic,
todo mundo.
exato.
É, aquilo foi tudo esmagado, né? Então o cara tá falando que a água é incompressível. Ela é incompressível, mas, porra, não era
Você vê, né?
nunca, né?
O cara, ele tem dinheiro, mas não tem inteligência, né? Pelo
Não
amor
tem
de Deus.
inteligência, rapaz, não sabe
E
céu.
ele é um filho ainda, sei lá.
É, ainda leva o filho pra roubada.
É.
Mas sim os gases, sem dúvida nenhuma. Eu vou falar sobre essa questão dos gases, do nitrogênio. Isso é um problemaço. Mas é um problemaço porque quando você muda a pressão, você muda o ponto de ebulição, o ponto de mudança de fase dos gases, tornando ele líquido, e isso gera o que nós conhecemos como embolia. Mas eu vou falar com vocês sobre isso mais à frente. Tem aqui uns slides aqui que falam sobre isso. Mas, poxa, vocês estão vendo, né? O cara mergulhou 200 e não sei quantos metros. Que absurdo isso, rapaz. E ainda mais mergulhar sem auxílio de nada. Esse primeiro aqui, ó. Esse primeiro aqui é um guerreiro. Ele, pressão ao nível, não. Esse, cadê ele? Olha aqui, ó. Mergulho livre, apneia. 253 metros. Deus me livre, guarda. E a pressão sobre ele é quase 30 atm. 26,3 atm. Aí eu vou contar para vocês situações a respeito desse negócio do mercúrio. Bom, mas aqui está o barômetro aneroide. Esse barômetro aneroide é muito interessante. Olha só, o barômetro aneroide é menos exato do que o barômetro de Torricelli, é claro. O barômetro de Torricelli é o mais exato. Então, se você quiser medir a pressão dentro do seu a pressão atmosférica dentro do seu laboratório, e isso muitas vezes é útil, principalmente para quem trabalha com calibração de oh, meu Deus,
Massa, né?
fugiu.
Balance.
Massa, balança também, mas o que eu queria falar sobre o nosso assunto aqui é quem faz calibração de
Manômetro?
medidor de pressão absoluta.
Ah.
Ao invés de ser o manômetro, ser o medidor de pressão absoluta. Aí nós vamos ver mais à frente que o medidor de pressão absoluta considera a pressão atmosférica. Então eu preciso conhecer a pressão atmosférica. Então ter um barômetro de Torricelli é muito útil. E ele é mais exato do que um aneroide. Mas como é que é o funcionamento do aneroide? Consiste em uma câmara parcialmente evacuada que comprime e expande com o aumento e diminuição da pressão. Então aqui dentro, aqui atrás, ó, tem uma câmera um pouquinho evacuada, ou seja, com um pouquinho de vácuo, com uma pressão um pouquinho menor do que a pressão atmosférica. Se a pressão atmosférica aumentar, esmaga mais ainda essa câmera e o ponteiro se movimenta. Se a pressão do lado de fora atmosférica diminuir, deixa expandir um pouquinho essa pressão e o ponteiro também se movimenta, um para um lado, outro para o outro. Então, é uma medida, uma forma de você medir pressão atmosférica muito interessante, mas menos exata do que o barômetro de Torricelli. Qual o problema do barômetro de Torricelli? Ele é feito de mercúrio e mercúrio é tóxico, né? Então, esse é o problema do barômetro. O barômetro de Torricelli, né? Esse é o problema dele. Pressão exercida por uma coluna de líquido. Olha, já estamos entrando nesse assunto dos mergulhadores. A pressão de uma coluna de líquido, exercida por uma coluna de líquido, ela tem a ver com a
É
profundidade.
voltando
Diga.
ao problema do aneróide.
Não
É, o
entendi.
problema é o esse ponteiro, ele não é tão exato, ele fica vibrando, a
Não,
vibração é
não,
tanta
não.
que.
É que ele não é tão exato. Então, ele lê sempre com erro, sabe? E com um
Ah.
erro maior do que o erro que é lido pelo o barômetro Torricelli. Então, o barômetro Torricelli ele é mais exato porque ele lê a pressão atmosférica com menos erro, quando tu compara com um padrão, por exemplo. E o barômetro aneróide, ele erra mais. Então, se você manda calibrar ele, e a gente consegue calibrar ele, colocando ele numa câmera hiperbárica, é uma câmera que gera pressão. Só que junto com ele você tem que colocar um barômetro padrão, né? Que pode ser um barômetro do Torricelli. E a outra van... Ah, diga.
Eu acho que o caso de ter esse mecanismo, né? Você tem esse problema.
Exato.
O de Torricelli é um líquido já
É.
expressando a
É.
pressão de uma escala, né?
É isso aí, é isso
Não tem um
aí. Esse
intermediário ali entre.
é esse essa bolsinha, essa câmera parcialmente evacuada, com uma pressãozinha menor do que a pressão atmosférica do nível do mar, ela já, quando ela aperta e expande, ela aperta e expande já com um errinho, ela não tem uma boa repetibilidade, assim, ela mede de um jeito, aí depois expande, ela mede, reage de um outro, ela não tem uma boa exatidão.
Com o tempo deve ter uma esterese aí, né? A bolsa.
Isso. E vai amolecendo essa câmera vai ficando cada vez mais molinha e vai reagindo menos, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Eu tenho no meu laboratório os dois, tanto esse barômetro quanto o de Torricelli, o aneróide quanto o de Torricelli. E eu vivo comparando os dois, sabe? E tomando o Torricelli como referência, sempre dá um erro nesse do aneróide, sempre dá um erro. Quando você tem uma coluna de líquido, a pressão aumenta à medida que aumenta a coluna de líquido. Então, a pressão ela é influenciada pela altura do líquido aqui, ó, esse H. Eu tinha colocado, mas ele não veio. Eu vou colocar ele agora. Peraí, deixa eu colocar ele agora aqui. Ó, deixa eu colocar agora para vocês a equação que relaciona. Deixa eu ver aqui, ó, vou inserir aqui. Será que eu consigo inserir aqui uma caixa de texto aqui para colocar a pressão do líquido é igual. Poxa vida, será que ele vai me deixar inserir aqui um símbolo? Rho. Rho. G. H. Mais P0. Deixa eu melhorar isso aqui. Será que eu consigo colocar esse cara? Deixa eu ver. Subscrito. Deixa eu ver fonte. Pode ser que aqui eu consiga. Subscrito. Vamos ver se. Opa, deu. Deu. Opa, Pedro Líquido. Deixa eu botar ele aqui também. Subscrito, peraí, fonte. Subscrito. E aqui eu vou botar líquido. 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 Então tá aí, ó. Deixa eu ver se eu boto uma corzinha só para destacar. Não, não, não é essa corzinha que eu quero, não. Que eu tenho aqui condições de colocar uma corzinha. Não, é isso não. Preenchimento, contorno. Nada disso. Estou querendo botar ele mais bonito, mas estou tomando 8-0 pro... É, preenchimento aqui, ó. Ó. Tá ele aqui. Então, essa equação que estava faltando. Deixa eu até salvar aqui. Vocês já perceberam? Hoje a minha esposa estava me chamando a atenção para uma coisa interessante. Vocês já perceberam que o símbolo de salvar é um disquete? E que tem gente aqui que nunca viu um disquete na vida? Engraçado isso, né? Porque disquete era uma coisa. Ih, nossa, eu sou. Da era do antes computador, quando não existia computador, então eu peguei tudo. Peguei o perfuração de cartão, peguei todos os tipos mais loucos do mundo. E o disquete, poxa, como que nós usamos disquete? Hoje não existe mais disquete, mas o símbolo continua sendo o mesmo de salvar. Isso é bem interessante. Então, olha lá. Então, se você quiser, opa, se você quiser a pressão exercida por um líquido, ρgh, onde ρ é a massa específica do líquido, g é a aceleração da gravidade local e h é a altura da coluna líquida. P0 é a pressão atmosférica local. Então, uma pessoa que mergulhou até essa profundidade aqui, ó, essa profundidade h, ela está submetida à pressão atmosférica local, P0, mais ρgh, onde ρ é a massa específica do líquido. Vale a pena destacar aqui para vocês essa questão de massa específica. Qual é a diferença entre massa específica e densidade? É tudo igual? Calma aí, que não é tudo igual, não. Massa específica e densidade, eles têm a seguinte diferença. Quando você se refere a um líquido, ou melhor, a um corpo, a uma substância pura, você fala massa específica. Quando você se refere a uma substância impura ou misturada com outras coisas, uma solução, uma mistura, pode ser uma mistura de sólido, algo que não é catalogado, você chama de densidade. Então, por exemplo, a água tem massa específica. O refresco. Refresco. Refresco para beber um refresco? O refresco, um suco, ele tem densidade. Por quê? Porque a água, ela tem propriedades muito bem definidas. Por isso que eu posso descobrir a massa específica dela e criar uma tabela de massa específica da água. Eu posso fazer uma tabela de massa específica do ouro, eu posso fazer uma tabela de massa específica do alumínio, eu posso fazer uma tabela de massa específica do latão, do chumbo, do cobre. Por quê? Porque eles têm uma composição muito bem definida. Eu consigo reproduzir. Agora, se eu passo, eu não consigo fazer uma tabela de massa específica de suco de laranja. Por quê? Porque eu posso ter mais água, menos água no mesmo suco de laranja. Mais laranja, menos laranja. Eu não consigo reproduzir, não é algo puro, tabelado. Então, toda vez que você se referir a alguma substância de propriedades conhecidas e tabeladas, você fala massa específica. Toda vez que você se refere a uma substância não tabelada, não definida, você fala densidade. Alexandre, mas isso não é só uma frescura, uma bobagem de por que que. Qual é a importância disso? Bom, a importância disso é que quando você faz essa distinção, você começa a entender determinadas coisas que antes a gente fica sem entender. Por exemplo, por que que um corpo flutua? Por que que um corpo boia num líquido? Porque a densidade desse corpo é menor do que a densidade do líquido. Todo corpo que flutua tem uma densidade menor, a do corpo, menor do que o fluido. O meio que ele está. Então, um balão. Por que que um balão sobe? porque a gente aquece o ar dentro do balão e o ar aquecido diminui a densidade dele, então o balão tem uma densidade menor do que a densidade do ar, por isso que ele sobe. Por que que um navio flutua na água? Porque a densidade do navio é menor do que a densidade da água. Que é isso? Você está querendo dizer que a água tem uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico? Você está dizendo que o navio, se ele boia na água, é porque a densidade do navio é menor do que 1 grama por centímetro cúbico? É exatamente isso que eu estou dizendo. Não é possível. O negócio daquele grandão que ocupa uma tonelada, uma massa absurda, aqueles transatlânticos, como é que ele tem um negócio com uma tonelada, mais de uma tonelada, como é que ele pode ter uma densidade menor? Porque você está olhando para a massa e não está olhando para a relação entre massa e volume, porque densidade é uma relação entre massa e volume. Então ele pode ter uma tonelada, até mais do que uma tonelada, mas essa tonelada está distribuída por que volume? E aí é que você tem que perceber que quando aqueles transatlânticos eles estão no mar, você não está vendo a parte que está dentro d'água, que é um volume enorme. E aquele volume enorme dentro d'água, você pegando o volume do transatlântico, pegando a massa do transatlântico, dividindo pelo volume ser enorme, ele tem uma relação menor do que a densidade da água. Então, quando você sabe a diferença entre massa específica e densidade, você começa a entender por que que o ferro, que vai ter uma massa específica, maior do que a massa específica da água. Então, se você pegar uma bola de ferro e colocar na água, ela afunda. Se você pegar essa bola de ferro e começar a modelar para fazer um navio, ela boia. Pô, mas não é a mesma massa de ferro? É a mesma massa de ferro, mas uma é um ferro com uma massa específica conhecida e única, e uma massa específica maior do que a massa específica da água. A outra é o objeto feito de ferro, que eu modelei para que aquela mesma massa ocupasse um volume maior. E é isso que fez a densidade dela cair. É que nem massinha de criança. Já brincou com massinha? Pega a massinha de criança, faz uma bolinha, joga num copo d'água. Ela, puf, afunda. Por quê? Porque a densidade da bolinha que você fez é maior do que a densidade da água. Agora, pega essa mesma bolinha que afundou e modela num barquinho. Quanto maior for o volume, melhor. Agora pega esse barquinho e coloca no copo d'água. Ele vai boiar. Então, por quê? Porque quando você modela, você muda o volume, mudando o volume, você muda a massa específica e essa nova massa específica não definida nós chamamos de densidade. Essa é a diferença entre densidade e massa específica. A massa específica é o valor da relação entre massa e volume de substâncias conhecidas, catalogadas. Ouro, cobre, chumbo, sabe? Agora, objetos. Objetos não. Objetos têm densidade, não massa específica. Muito bem, mas vamos seguindo aqui nossa vida, só para vocês entenderem a diferença entre massa específica e densidade. Então, se você quer a pressão feita por um líquido, basta descobrir a densidade desse líquido, ou a massa específica desse líquido, multiplicar pela gravidade e multiplicar pela altura, a profundidade. Aí você vai ter a pressão feita pelo líquido mais a pressão atmosférica. Então, por quê? Porque o ar aqui também está pressionando a superfície do líquido. Então, a pressão aqui embaixo é a pressão feita pelo líquido mais a pressão feita pelo ar, que é a pressão atmosférica. E se eu quiser só a pressão feita pelo líquido? Aí eu jogo fora a pressão atmosférica e só vou calcular ρgh, que é a pressão feita pelo líquido. Sabe qual é o nome que a gente dá à pressão feita só pelo líquido? Pressão manométrica. Aliás, a definição de pressão manométrica não é essa. A definição de pressão manométrica é: pressão manométrica é a pressão feita por um fluido. Fluido é todo gás ou todo líquido. Então, pressão manométrica é a pressão feita por um fluido sem a interferência, sem a influência da pressão atmosférica. E é isso que interessa na indústria. O que a indústria quer quando ela tem um recipiente como esse, cheio de líquido, por exemplo? Ela quer a pressão aqui no fundo, por exemplo, feita pelo líquido. Ela só quer o ρgh. Ela não quer a pressão aqui embaixo somada com a pressão atmosférica. Ela quer saber qual é a pressão feita apenas pelo líquido. A isso nós chamamos de pressão manométrica. Sabe quem vai me dar a pressão aqui embaixo ou aqui, em qualquer ponto? Feita só pelo líquido? O manômetro. Manômetro é o instrumento destinado a medir pressão manométrica. E a pressão manométrica é a pressão sem a interferência, sem a soma da pressão atmosférica. Então, na pressão manométrica, não entra a pressão atmosférica. Nós vamos ver isso mais à frente, mas não pude resistir a esse slide aí do ρgH. ρgH para nós é a pressão manométrica, feita pelo líquido. Se eu somar com P0, que é a pressão atmosférica, aí eu tenho a pressão total, feita absoluta. Nós chamamos de pressão absoluta. É a manométrica mais a pressão atmosférica. É a pressão absoluta. Bom, continuando na história da pressão atmosférica, nós temos aqui a seguinte coisa. O tal do mergulhador. A zero metros, ou seja, na superfície da água, a única pressão que atua sobre o mergulhador, sobre a pessoa, sobre o nadador, é a pressão atmosférica. Se ele mergulhar 10 metros, a pressão atmosférica dobra sobre ele. A cada 10 metros que a gente mergulha na água, a pressão aumenta de 1 atm. Então, aqui era 1 atm só pela pressão atmosférica. Mergulhou 10 metros, passou a ser 2 atm. Mergulhou 20 metros, passou a ter 3 atm. Mergulhou 30 metros, passou a ter 4 atm. Então você imagina aquele mergulhador, cadê ele? Nós temos aqui, que mergulhou numa profundidade de 253 metros. 253 metros. A cada 10 metros é 1 atm. Se ele mergulhou 253, pega o 253 e divide por 10, dá 25 atm. Na verdade, essa conta é arredondada. Deu 26,3. Por quê? Porque essa conta aqui é feita com água. E o mergulho dele foi no mar. Então, essa água devia estar salgada e ela tem uma densidade maior, né? Um rho maior. Então, deve ter aumentado um pouquinho ao invés de estar de 25, aproximadamente 25 atm. Estava 26, porque a densidade era um pouquinho maior. Então, o tal do ρgH é maior, né? Então, tá aqui. Para cada, aproximadamente, a cada 10 metros que a gente mergulha na água, aumenta 1 atm de pressão. Então, se você está numa piscina e mergulha 10 metros, você está sob o teu corpo, então está atuando uma pressão absoluta de 2 atm. Por que absoluta? Porque absoluta é a pressão atmosférica mais a pressão do líquido. Se fosse uma pressão manométrica, a 10 metros de profundidade, quanto vale a minha pressão manométrica? 1 atm. Por quê? Porque eu desconsidero a pressão atmosférica. Eu não somo, para calcular a pressão manométrica, eu não somo a pressão atmosférica. Por isso que aqui, manométrica seria 1, 2, 3, manométrica. Pressão absoluta. 2, 3, 4. Então aqui, ó, está considerando a pressão atmosférica. Muito bem. Qual o problema da gente mergulhar e na hora de voltar, voltar rapidamente? É isso que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Outro problema apresentado nos mergulhos em alta profundidade diz respeito à descompressão rápida. Dependendo do tempo de mergulho e da profundidade, parte do nitrogênio presente no sangue do mergulhador passa a ficar em estado líquido. Por que que o nitrogênio que está no estado gasoso passa a ficar no estado líquido dentro do sangue? Porque a pressão aumentou. E toda vez que a pressão aumenta sobre um corpo, muda o ponto de mudança de fase dele. Então, se o nitrogênio vai sair de gás para líquido numa determinada pressão, quando você aumenta a pressão, ele muda numa pressão diferente, numa pressão maior, a uma temperatura diferente também. É isso que está acontecendo, quer dizer, é isso que acontece quando os mergulhadores mergulham, mas não é mergulho ali na piscina de 2 metros de profundidade. É mergulho de mergulhador da Petrobras, por exemplo, que vai lá e mergulha uma profundidade de 30, 25, 20 metros, 40, sei lá quantos. E aí, qual é o problema de ter esse mergulho? É a volta. A volta não pode ser rápida. Porque se ele mergulha e volta rápido, O que acontece? Nessa volta rápida, não dá tempo do nitrogênio que saiu do estado gasoso e foi para o estado líquido voltar para o estado gasoso. Aí continua tendo no sangue nitrogênio no estado líquido. Caso o mergulhador suba rápido demais à superfície, esse nitrogênio muda de forma súbita novamente para gasoso. Então, ele sobe rapidamente e a mudança de pressão externa aumenta rápido e o nitrogênio no estado líquido volta para o estado gasoso rapidamente, formando bolhas, o que pode causar embolias. Então, embolias é bolhas no sangue. Caso o mergulhador tenha feito uma subida rápida demais até a superfície, uma das soluções é encaminhá-lo a uma câmara pressurizada. Nós chamamos de câmara hiperbárica. Aqui está uma senhora, não sei, médica possivelmente, ou enfermeira, cuidando de um mergulhador que está dentro de uma câmara hiperbárica. Ela vai sair daqui e vai começar a aumentar a pressão. Porque aumentando a pressão, o nitrogênio que virou bolha volta para o estado líquido e aí ela vai diminuindo a pressão lentamente, 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 para ele voltar para o estado gasoso, que é o estado natural do nitrogênio no nosso sangue, mas ele vai voltar para o estado gasoso lentamente e aí não vai formar bolhas, compreende? E aí o mergulhador está numa câmara hiperbárica. Eu não sei se vocês conhecem, nós temos aqui alunos do nosso curso de metrologia aplicada à vazão, e talvez eles conheçam mergulhadores da área de petróleo, né? E se vocês conhecem, vocês sabem que eles envelhecem muito rapidamente, porque eles são submetidos a condições muito adversas. Um mergulhador da Petrobras se aposenta com 15 anos de mergulho, 15 anos de trabalho. Aí o cara fala, poxa, que maravilha, 15 anos de trabalho aposentado, mas 15 anos de trabalho ele aparenta ter 60 anos de idade. E ele se aposentou com 15 anos de trabalho, deve ter uns 35 anos, 40 anos, mas com a aparência de 60. Porque sofre muito, né? Então ele ganha insalubridade, essas coisas todas. É uma profissão puxada. É uma profissão e perigosa, muito perigosa. Lá o mergulhador é submetido à pressão do ar, correspondente à profundidade na qual estava. Na câmara hiperbárica, a pressão vai sendo liberada vagarosamente, permitindo que a descompressão seja feita de forma gradativa. E aí o nitrogênio, que está no estado líquido, vai ficando no estado gasoso, mas lentamente, não criando bolhas e resolvendo lá esse problema. Aí aqui a gente fala nos tipos de pressão, né? Que tipo de pressão que nós temos? Bom, eu já mencionei, mas aqui está organizadinho. Nós temos três tipos de pressão. A pressão absoluta é a pressão positiva a partir do vácuo perfeito, ou seja, a soma da pressão atmosférica com a pressão manométrica. Toda vez que você somar a pressão manométrica com a pressão atmosférica, você tem a pressão absoluta. Geralmente, coloca-se a letra A após a unidade. Ou não coloca nada. Às vezes, não coloca nada. Pressão manométrica é a pressão medida em relação à pressão atmosférica local, ou seja, o nosso zero de referência é a pressão atmosférica local. Então, a pressão manométrica não considera a pressão atmosférica local. Podendo ser positiva ou negativa, geralmente se coloca a letra G após a unidade para representá-la. Quando se fala de uma pressão negativa, estamos nos referindo a uma pressão manométrica abaixo da pressão atmosférica local. Então, toda pressão negativa, também conhecida por nós como pressão de vácuo, é uma pressão abaixo da pressão atmosférica. Entende? Então, se eu estou ao nível do mar, 1 atm, se eu coloco um vacuômetro e ele lê uma pressão, sei lá, 0,9 atm, é porque eu estou abaixo da pressão atmosférica de menos 0,1, né? Eu desci a pressão. A pressão está abaixo da pressão atmosférica de menos 0,1. Então, pressão de vácuo, pressão nós chamamos de negativa, é a pressão abaixo da pressão atmosférica. Deixa eu ver aqui uma coisa, peraí. Ah, aqui eu trago para vocês algumas imagens, olha. Pressão manométrica positiva é o manômetro medindo pressão positiva. É quando o sistema de pressão manométrica é maior que a pressão atmosférica. Olha aqui, PSI. Significa, se a pressão manométrica é positiva, significa que eu estou acima da pressão atmosférica. Se a pressão é uma pressão negativa, tá vendo aqui? Aqui é um vacuômetro. Olha lá. Se a pressão é uma pressão negativa, é negativa porque eu estou abaixo da pressão atmosférica local. É por isso que nós chamamos de pressão negativa. Pressão diferencial é a mais simples de todas. É a pressão resultante da diferença de pressão entre dois pontos. Os manômetros diferenciais, eles têm duas entradas aqui, ó, para medir a pressão num ponto e a pressão no outro ponto, e ele vai aqui. O ponteiro vai marcar a diferença entre a pressão entre esses dois pontos. Isso nós chamamos de pressão diferencial. Aqui eu trago para vocês um gráfico, né? Uma ilustração e tenta esquematizar isso que eu estou falando para vocês. Se a gente falar de pressão absoluta, é a pressão em relação a quem? Ao vácuo absoluto, ao vácuo perfeito. O que é vácuo perfeito? É a ausência total de matéria. Nós conseguimos fazer o vácuo perfeito no laboratório? Não. Nós temos vácuo perfeito na natureza? Não. O lugar que a gente tem o vácuo mais próximo desse perfeito é no espaço. E quanto mais longe dos planetas, maior vai ser esse vácuo perfeito. Mas por que que ele não é perfeito, perfeito, Alexandre? Porque se nesse espaço, longe dos planetas, tiver uma poeirinha cósmica, uma partícula, alguma coisa, já não é um vácuo perfeito, porque o vácuo perfeito é a ausência total de matéria. Não pode ter nada naquela região. Então, a gente, pô, no laboratório não conseguimos de jeito nenhum. Nós conseguimos fazer ótimos vácuos, mas perfeito nós não conseguimos. Mas a pressão absoluta ela é medida em relação a esse vácuo perfeito. Agora, a pressão manométrica, ela é medida em relação a essa linha preta, que é a pressão atmosférica. E isso é o mais importante para a gente. Não é que a gente na indústria não meça a pressão absoluta. A gente mede. Em algumas situações, a indústria farmacêutica, por exemplo, gosta muito de medir pressão absoluta. Mas o 90% das nossas medições, inclusive na área de petróleo e gás, é pressão manométrica. Ou seja, é pressão em relação à pressão atmosférica. Em relação à pressão atmosférica. Vou fazer uma paradinha aqui, são 8h30. Um pequeno intervalo, vamos fazer, e voltamos daqui a 15 minutos. Voltamos 8h45, tá bom? Um intervalinho de 15 minutos. Tá. Então, vamos continuar aqui. Então, tá aí. A pressão manométrica é o grande objetivo do nosso curso. Mas sabendo que se eu quiser a pressão absoluta, eu vou ter um medidor de pressão absoluta. Existe isso no mercado. A maneira de calibrar é a mesma maneira de calibrar o manômetro, o vacuômetro. A maneira é a mesma. Eu preciso ter um padrão de pressão absoluta, né? A norma de calibração de manômetro é a 14.105 e ela é uma norma dividida em duas partes, parte 1 e parte 2. Nós vamos falar da parte 1 agora. A parte 1 é a parte que fala de medidores de pressão analógicos. Inclusive, essa parte é a parte que trata dos padrões analógicos. Então, ela não só fala dos manômetros, dos medidores de pressão analógico, mas também fala do padrão analógico, que cada vez é menos usado. Os padrões analógicos, eles são bons, mas são limitados, né? Eles são limitados na sua faixa de medição, eles são limitados na sua unidade. Os manômetros padrão digital, eles são muito melhores. A faixa de medição é maior. A facilidade de mudar de unidade é grande. Então tem uma série de vantagens. Então vamos lá. Os medidores analógicos de pressão com sensor elástico, requisitos de fabricação, classificação, ensaio e utilização. Apresenta os manômetros de elemento elástico, bourdon, diafragma, cápsula ou fole. Esses quatro tipos de manômetros e medidores são os medidores, o elemento usado para construir esses medidores de pressão analógicos. Dentre eles, dentre esses quatro, o Bourdon é o mais usado disparado, disparado, disparado. Seu elemento medidor de pressão é um tubo metálico achatado e encurvado, fechado de um lado e ligado do outro lado à tomada de pressão, por onde entra, né, o fluido que vai exercer a pressão. Quando a pressão interna ao tubo é aumentada, esse tubo estende, tenta endireitar, né? Ele é encurvado, ele tenta endireitar, puxando um sistema de alavanca ligado a um ponteiro, causando dessa forma seu movimento. Os manômetros de Bourdon são manômetros inventados por um cientista francês chamado Eugène Bourdon. E ele inventou o manômetro de Bourdon para quê? Para suportar altas pressões. Nós vamos ver aqui, ó, um esquema do manômetro Bourdon. Olha aqui o tubo. Esse tubo aqui deu uma volta. Esse aqui desse esquema não deu volta nenhuma. Então, dependendo da pressão, ele pode dar volta ou não dar volta. Se você abrir o manômetro Bourdon e o Bourdon não tem volta, é porque esse manômetro mede uma pressão relativamente baixa, até 100 bar. Se ele tiver uma volta, ou mais de uma volta, aí as pressões continuam sendo maiores. Por exemplo, esse aqui, que tem uma volta fechadona, tá vendo? É um manômetro, é meu, eu abri para mostrar para vocês, para tirar uma foto. Ele é um manômetro que vai até 700 bar. 700 bar. E observa que a ponta do tubo Bourdon, ela é fechada. E presa a essa ponta, tem uma lâmina metálica, um lingote aqui metálico. E preso a esse lingote na ponta, uma engrenagem, tá vendo? Toda uma engrenagem presa aqui na ponta. Então, aqui embaixo entra o fluido que você quer medir a pressão, ou o gás ou o líquido. Esse fluido corre aqui dentro e tenta sair aqui. Como ele não consegue, a pressão exercida nessa ponta empurra esse lingote para frente. E esse movimento para frente faz girar essa engrenagem toda, girando o ponteiro. Essa parte que vocês estão vendo aqui, que tem um parafuso aqui, ó, tá vendo? Por onde esse pino pode correr, se eu afrouxar esse parafuso, esse pino aqui, ele pode correr para lá ou para cá. Esse pino aqui, esse parafuso afrouxado, ele pode fazer um ajuste do manômetro Bourdon. É uma das coisas mais chatas e difíceis que temos. Mas é possível você ajustar o manômetro Bourdon. O que é ajuste? É você diminuir o erro dele, mexendo nesse pino aqui, ó. Para isso, você tem que fazer o quê? Você tem que pegar o manômetro está com um vidro aqui, né? Uma tampa, está com uma escala. Ele está desse jeito aqui. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Está desse jeito aqui, ó. Escala, tampa de vidro, dois parafusinhos segurando a escala, tá vendo? Ponteiro. Como é que você faz para chegar lá dentro do manômetro? Primeira coisa, você coloca aqui embaixo um saca-ponteiro. Já viram um saca-ponteiro? Não viram? Então vão ver agora. Um saca-ponteiro. Cadê um saca-ponteiro? Deixa eu mostrar para vocês aqui um saca-ponteiro. Saca-ponteiro. Olha aí um saca-ponteiro. Um legítimo saca-ponteiro. Cadê? Apareça. Apareça, saca-ponteiro. É, não quer aparecer, não. Então deixa eu clicar no outro aqui. Apareça você. Ninguém quer aparecer? Poxa. Que bagunça, hein? Aí, um saca-ponteiro. Olha aí, um saca-ponteiro. Olha lá. Então, você coloca esse saca-ponteiro embaixo do ponteiro e você vai apertando esse parafuso. Vai girando esse parafuso. O que significa que a ponta aqui, o pino, vai empurrando, empurrando, empurrando até você conseguir sacar o ponteiro. Sacando o ponteiro. Sacando o ponteiro. Você pode fazer o quê? Ah, bom. Antes de sacar o ponteiro, nós temos que tirar essa parte aqui de fora com vidro, né? Como é que eu tiro essa parte aqui? Você gira no sentido anti-horário. Você pode girar com a mão. Tem algumas correias. Correias que você coloca aqui em volta, assim, se estiver muito duro, a correia consegue fazer girar. Mas a maioria das vezes, com a própria mão mesmo, você consegue girar isso no sentido anti-horário. Aí vai sair essa tampa. Vai ficar o quê? Vai ficar o ponteiro. Aí você vem com saca-ponteiro, arranca o ponteiro. Vai sobrar o quê? Esses dois parafusos, você desatarraxa e você vai arrancar a escala. Antes de você arrancar a escala, você vem com uma caneta hidrocor e marca o zero, o meio da escala e o final da escala. Por quê? Porque se você ajustar o zero, o meio e o final da escala, você ajustou o manômetro todo. Então, com uma caneta hidrocor, você marca, porque você vai trabalhar com ele. Sem a escala, tá vendo? Olha eu marcando aqui com a caneta hidrocor, tá vendo? Você vai trabalhar sem a escala, então você precisa saber onde está o zero, aqui em cima está o meio e aqui embaixo está o fundo. E aí você, com ele colocado numa bomba comparadora, o que é a bomba comparadora? Olha aqui uma bomba comparadora. Com ele colocado numa bomba comparadora, aqui você coloca esse manômetro. Todo aberto. E desse lado você coloca o padrão. Quando o padrão está no zero, o ponteirinho tem que estar no zero. Dá pressão até o ponteiro chegar no meio da escala. Imagina que o meio da escala seja 5 bar. Dá pressão até 5 bar. Quando o padrão marcar 5 bar, olha e vê aonde está marcando o ponteiro do seu manômetro que você está ajustando. Se ele tiver um pouquinho fora da marcação do 5, você vai lá. Cadê? Você vai lá, mexe aqui nesse parafusinho. Esse parafusinho vai andar. Você vai ver que o ponteiro vai andar. Quando chegar no 5, você vai e aperta. Só que isso aqui, gente, é extremamente delicado. Você abre um pouquinho, ele correu demais. Pum! Fica totalmente longe do 5, longe do meio. Correu pouco, não adianta de nada. Então é muito delicado. É um jogo de paciência, de ajeita, não ajeita, vai e volta, até você ajustar o manômetro no 0, no 5 e no 10. Quando
Professor,
você ajustar nesses três pontos, você vai ajustar o manômetro todo. Diga.
então, no caso do ponteiro no meio, né? Vamos imaginar que ele tá para mais. E aí eu ajusto ele para ele voltar sentido anti-horário. Eu não perco o ponto do zero depois?
Então, aí é que está o negócio. É isso que você está falando, eu resumo num cobertor curto. Você tem um cobertor curto e se você
Ah,
ajusta no 5, se você ajusta no meio, você pode tirar ele do zero. Se você volta e ajusta no zero, tu tira no meio. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que sair um pouquinho do zero, ou seja, errar um pouquinho no zero, mas melhorar um pouquinho no meio e melhorar um pouquinho no 10. Para quê? Com que objetivo? De colocar o manômetro em classe. Eu ainda não cheguei nesse ponto, mas o que é colocar o manômetro em classe? Todo manômetro tem uma classe de exatidão. Então, suponha que esse manômetro que eu estou aqui mostrando para vocês tenha uma classe de exatidão de 0,5%. O que quer dizer isso? Que ele não pode ter um erro maior do que 0,5% de toda a amplitude de medição. Vou escrever aqui no chat aqui para facilitar. Imagina que a classe do manômetro seja igual a 0,5%. Isso nós chamamos de manômetro classe A2. Nós vamos estudar isso, nós vamos estudar as classes do manômetro. Mas eu já adianto, 0,5% é manômetro A2. O que quer dizer 0,5%? Quer dizer que é 0,5% da amplitude. Se esse manômetro vai até 700 bar e começa do zero, então a amplitude é 700 bar, né? 700 menos zero é 700. Quanto vale 0,5%? Bom, 10% é 70, 1% é 7, 3,5 bar. Então, esse manômetro, nesse exemplo aqui que eu estou dando, que vai de 0 a 700, ele não pode ter um erro maior do que 3,5 bar. Em qualquer ponto. Ele não pode ter um erro maior do que 0,5 bar no ponto 0, no ponto 350, no ponto 700. 350 é o meio dele, 700 é o final. Então você fica ajustando esse cobertor e sempre olhando o teu manômetro padrão com o objetivo de ver, poxa, eu não consegui colocar o ponteiro no meio. Porque quando eu coloco ele no meio, eu tiro muito do zero. Então, não querendo tirar muito do zero, eu vou tirar um pouquinho do meio para que não prejudique o zero. Então, eu não vou ter um zero perfeito, também não vou ter um meio perfeito. Ok. Mas o erro fiducial, o nome disso é erro fiducial, o erro do manômetro no zero, no meio e no final da escala está menor do que 3,5 bar? Se tiver, ok, você ajustou o manômetro. Se tiver maior do que 3,5, você ainda não ajustou o manômetro e vai continuar essa briga até ajustar ele. Esse ajuste que eu estou me referindo a vocês é o ajuste quando eu abro o manômetro e vou ajustar internamente ele. Tem um outro ajuste, que é o ajuste que eu recomendo que vocês façam antes de abrir um manômetro, que é o ajuste que eu vou mostrar para vocês num vídeo agora. Eu filmei, né? Eu ajustando o manômetro no zero, a no zero, ajustando no zero, mas você pode usar ele em qualquer ponto. Essa técnica de ajuste que eu vou mostrar para vocês, a gente usa mais no ponto zero. Mas eu posso fazer isso em qualquer ponto. Vocês vão ver que dá para fazer isso em qualquer ponto. Deixa eu só pegar o vídeo. Pressão, ajuste do zero. Tá aí, ó. Eu vou dar um play e aí vocês vão ver, eu falo. A ideia é vocês ouvirem a minha voz e tudo mais, né? Qualquer coisa estranha, me avisem. Pô, Alexandre, não estou ouvindo sua voz. Aí fala isso para mim aí que eu tomo uma providência.
Bom, então, pessoal, agora nós temos aqui diante um manômetro Bourdon, que vai de 0 a 40. E aí eu quero mostrar como que a gente poderia fazer o ajuste desse manômetro no zero ou em qualquer outro ponto. Mas o mais comum é a gente fazer
É,
o ajuste
o
no...
som tá picotado, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o som e eu mesmo vou falar para vocês porque o som tá picotado. Então, a ideia é fazer um ajuste do zero. Observe uma coisa. Aonde é o zero desse manômetro? O zero desse manômetro é qualquer lugar aqui onde eu estou mostrando com a chave de fenda, tá vendo? Qualquer lugar dentro desse intervalo é o zero. O zero desse manômetro não é um ponto, é qualquer lugar aqui dentro. E eu faço o ajuste do zero mexendo nesse parafuso aqui, ó. Veja que eu não estou abrindo o manômetro. Aquele ajuste onde eu abro o manômetro, como eu acabei de falar para vocês, aquele é um ajuste mais violento, do tipo, o ajuste do zero não deu certo, não resolveu o problema, então eu vou partir para a ignorância, que é abrir o manômetro. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu ajusto no zero. É porque às vezes você ajustando no zero, você ajusta o manômetro todo. Eu seguro o ponteiro e giro com a chave de fenda. Não deu certo, não tirou o suficiente. Eu vou voltar e vou girar com a chave de fenda. Pronto, agora eu girei violentamente. Tá vendo que o ponteiro saiu muito do zero? Tá quase saindo daquela faixa do zero. Aí eu quero colocar ele ali no meio certinho, então eu faço um esforço, vou colocar ali no meio certinho, ó. Não ficou do jeito que eu queria, eu faço ainda uma arrumaçãozinha. Ó, agora eu tirei muito do zero, tá vendo? Tirei totalmente ele do zero. Olha lá. É claro que eu não quero isso, mas vocês estão vendo que eu posso ajustar em qualquer ponto, não precisa ser só no zero. Mas esse é um ajuste destinado ao zero, gente. E se você colocar ele no zero, um pouquinho para lá ou um pouquinho para cá, porque se o zero é qualquer lugar aqui, ó, não precisa ficar no meio certinho. Eu vou tentar colocar no meio certinho, mas não precisa. Aí, ó, ficou no meio certinho, tá vendo? Será que ele nesse zero, no meio certinho, o manômetro todo está em classe? Ou seja, ele está dentro da classe que ele é. Eu não sei qual é a classe desse manômetro. Por quê? Porque não está escrito. Eu vou conversar com vocês mais à frente. A norma, ela foi revista em 2013. E ela, quando foi revista em 2013, ela colocou na norma, né, escreveu lá, quem estava elaborando a norma, que todo manômetro fabricado a partir de 2013 deveria ter a classe de exatidão dele escrito no display, né, no visor. Esse manômetro que vocês estão vendo, ele foi construído antes de 2013. Por isso que não tem a classe dele no visor. Mas vocês viram um jeito de ajustar o zero, que é você pegar e mexer naquela chave,
E professor,
naquele parafusinho. Fale, fale.
sobre classe, não sei agora, mas antes era possível eu ter um manômetro de uma classe mais superior e com o tempo eu fazer uma reclassificação dele para uma inferior? Era comum fazer isso ou não?
Sem dúvida, todo instrumento, com o tempo, ele piora. E a isso nós chamamos de deriva. Então, é possível você comprar um manômetro de uma classe 0,5% e ele, com o tempo, virar um manômetro 1%. E aí você vai ter que reclassificar ele. Ele não é mais um manômetro 0,5%, ele vai passar a ser um manômetro 1%. Por exemplo, né? Isso é o fim de todo manômetro. É ele piorar com o tempo, a ponto dele ter uma classe pior, inferior, com o tempo. Isso é o que acontece com todo instrumento, né? Todo instrumento, com o tempo, ele vai piorando. Ele vai aumentando o erro dele, que nós chamamos de derivar, né? Ele vai derivando e vai piorando. Então, é possível, sim. A gente trabalha para isso não acontecer. Então, o que que a gente tem que fazer para que o nosso manômetro não derive, ou derive muito pouco, ou dure por muito tempo antes de sair de classe? A gente trata ele bem. O que é tratar ele bem? Não deixa ele pegar sol, porque sol empena o manômetro todo. O instrumento nenhum gosta de sol, então não deixa ele pegar sol. Não deixa ele ficar sacudindo. Sacudindo é você, no transporte dele, ficar deixando ele bater nas coisas. Coloque sempre ele num estojo, numa caixa. Evite que o teu manômetro fique indo muito para a rua ou muito para campo, mas se não tiver jeito, não tem jeito, mas isso encurta a vida do manômetro. Desculpa aí que eu dou uns espirros aqui, ainda por cima, ainda estou resfriado, mas tá certo. E aí, você deve evitar de maltratar o manômetro, né? Então, esses são os cuidados: não deixar ele pegar sol, não deixar ele ficar sacudindo para lá e para cá. Procurar fazer, isso tudo nós vamos conversar aqui ao longo do nosso curso, mas procurar fazer verificação intermediária do manômetro. Para que você descubra o quanto antes se o manômetro está fora de classe ou não. E se ele tiver fora de classe, providenciar o ajuste dele. E aí, na hora de providenciar o ajuste, você pode fazer o ajuste. Ou você pode contratar um laboratório para fazer esse ajuste. E aí você tem que conversar com esse laboratório para ver se ele faz o ajuste. Desculpa, mas estou aqui num espirro tremendo. Olha, você tem que evitar de fazer o ajuste com um laboratório que não tenha no escopo dele, né? Então, eu estou pensando que você vai procurar um laboratório da Rede Brasileira de Calibração para fazer esse ajuste. Evitar de procurar um laboratório fora da rede para fazer o ajuste. Porque o ajuste mal feito pode danificar o seu manômetro, né? E aí é tudo que você não quer, né? Danificar o seu manômetro. Então, ficar sempre de olho num laboratório bom e que tenha no seu escopo essa autorização, sendo um laboratório da rede, essa autorização para fazer o ajuste. Mas pode sim, o manômetro com o tempo. É a tendência de todo manômetro é piorar com o tempo, né? Ao invés de melhorar com o tempo. Então, evite de fazer esse ajuste interno que eu estou me referindo, esse de abrir, de olhar e ajustar aqui o parafuso interno e tal, porque geralmente você tem uma trabalheira enorme, é bem complicado. Eu já passei uma semana inteira tentando ajustar o manômetro. Uma semana inteira. É muita coisa, né?
Professor, eu vejo que nas empresas, eu já trabalhei em três empresas, eu vejo que muitas vezes a manutenção, o ajuste, né, ele é questionável por conta do custo do instrumento.
É.
Então, às vezes, dependendo do defeito, acaba não valendo a pena, né?
Exatamente. Muitas das vezes não vale a pena fazer o ajuste no manômetro, principalmente esse interno. O ajuste que eu mostrei para vocês, chamado ajuste do zero, ele quase sempre é mais simples, mais fácil e, de uma maneira geral, ele resolve o problema. Agora, quando você tem que fazer um ajuste, esse de abrir o manômetro, como eu mostrei aqui para vocês, aí, meus amigos. É uma questão de você pensar duas, três vezes, porque o custo, o trabalho e o resultado muitas vezes não vale a pena. É melhor comprar outro. É melhor comprar outro. Então, e é claro que esses ajustes que eu estou me referindo, a gente faz em manômetros analógicos, né? A gente consegue fazer ajuste em manômetro digital, mas ele é muito mais simples no manômetro digital. É um botãozinho onde você muda o ajuste do zero. Eu vou mostrar para vocês como é que faz um ajuste. Eu tenho um vídeo aqui mostrando como é que faz um ajuste de um transdutor, por exemplo. É muito mais simples. Agora, o do analógico, às vezes não vale a pena. É tão caro que é melhor. É tão caro assim. É caro e o resultado não é bom, então é melhor comprar outro. A não ser que você tenha um manômetro padrão analógico, e aí talvez possa valer a pena um manômetro padrão analógico, dependendo da classe dele, custa R$ 4.000, por exemplo. 3 a 4 mil. Vai depender muito da classe dele. Tem manômetro padrão mais barato, mas depende da classe. Uma classe A4, que é o melhor manômetro padrão analógico, é um manômetro que tem erro 0,1%. Talvez valesse a pena fazer um ajuste nesse manômetro, que é um manômetro bem caro, talvez valesse a pena. Mas manômetro industrial, que nós chamamos os manômetros que não são padrão, ah, eu acho que não vale a pena, não. É melhor comprar outro. É uma dor de cabeça muito grande. Ou então você muda de classe ele. Você comprou um manômetro industrial classe 1% e ele passou a ser um manômetro industrial classe 1,6%. Ou seja, ele deixou de ser A1 e passou a ser A. Nós vamos ver as classes, tem tabela, tem tudo isso. Nós temos muito que conversar ainda. Mas esse tipo de manômetro, ele deixou de ser um manômetro 1% e passou a ser 1,6%. Tudo bem, trabalha ele como 1,6%. A menos que não sirva mais para você um 1,6. Aí não dá, né? Aí você perdeu o manômetro mesmo, ou tenta vender, mas você não vai conseguir, não. Ninguém vai querer comprar um manômetro. O preço não justifica, sabe? Não é um preço tão elevado que justifique. Mas qual é o grande objetivo do manômetro Bourdon? Suportar grandes pressões. E daqui a pouco eu falo para vocês o que a norma considera pressão elevada. Mas lá na época do Bourdon, olha o Bourdon aqui. O Bourdon foi o cientista francês, nasceu em 1808, ou seja, 1808 foi o ano que a família imperial chega ao Brasil. É o ano que ele nasce, 1808. Ele nasceu em Paris e começou sua carreira como relojoeiro e posteriormente engenheiro. Bourdon inventou o medidor que leva o seu nome em 1849. E esse manômetro pode medir pressões até 6.800 atmosferas. Geralmente o manômetro Bourdon vai até 1.000 bar. 1.000 bar. Mas você consegue fabricar manômetro Bourdon que vai até além disso. Mas o mais comum no, na praça é você encontrar manômetro Bourdon de 100, 200, 300, 400, 10 bar. Ele também mede pressões até 10 bar, mede muito bem. E o grande objetivo do Eugênio Bourdon era construir um manômetro que suportasse elevadas pressões. Por quê? Porque neste período, 1800 e alguma coisa, nós estávamos no meio da Revolução Industrial inglesa, da criação das máquinas a vapor. E a máquina a vapor, o vapor, ele gera pressões elevadas. E nenhum manômetro da época, que não existia o Bourdon, suportava pressões elevadas. E aí o Bourdon vai e cria em 1849, olha só, ele tinha 41 anos quando cria, né? Da forma final ao manômetro que leva o nome dele, manômetro de Bourdon. A ideia, o manômetro Bourdon vai até 3 mil bar, mas na prática, o que você tem é manômetro Bourdon até 700, até 1.000. Não é muito comum você encontrar acima de 1.000 bar. 1.000 bar já é uma pressão escandalosa. E o Bourdon, ele consegue ser feliz na criação dele porque ele tem a ideia de fazer um tubo metálico resistente para suportar a pressão. Porque vocês vão ver os manômetros que existiam na época, que existem até hoje, eles não suportam alta pressão, mas o Bourdon suporta. Depois o pessoal inventou os manômetros digitais, mas isso é outra história, nós vamos conversar também sobre isso. Mas os manômetros analógicos, que é o que nós estamos falando aqui nesse momento, o Bourdon é o tesouro, é o grande manômetro, porque ele consegue medir pressões bem, pressões altas, e suportar pressões altas, né? Quais são as vantagens e desvantagens do Bourdon? O medidor tipo Bourdon é universalmente utilizado até 3 mil bar, mas não é comum você ver essa. Mas pode. A faixa baixa depende da capacidade do tubo em acionar o ponteiro. O Bourdon, ele não é bom. Muito bom para medir baixas pressões. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que é baixa e alta pressão para a norma. Sua exatidão depende do processo de fabricação, chegando até 0,1%. O manômetro Bourdon 0,1%, o manômetro 0,1%, nós classificamos de manômetro A4. Ou 0,5%. Os manômetros 0,5% nós classificamos de A2. Alguns desses medidores são ainda incrementados com compensadores térmicos, normalmente uma barra bimetálica integrada a um sistema de ponteiro para minimizar o erro do zero. Isso é para manômetros que medem, manômetro Bourdon, que medem pressão com fluido um pouco aquecido, sabe? Até 60 graus, por aí, isso já começa a aquecer o interior do manômetro. Então, tem alguns manômetros que têm uma compensação dessa temperatura. Qual é o problema a limitação do manômetro Bourdon? Em processos industriais que manipulam fluido corrosivo, o manômetro Bourdon não deve ser usado em processos onde você tem um fluido corrosivo. Por quê? Porque ele vai entrar aqui dentro dessa tubulação, esse fluido, e vai corroer esse Bourdon todo. Não imediatamente, mas com o uso. Ele vai destruir a parte interna do Bourdon. Então, o Bourdon não consegue medir pressão com fluido corrosivo. Nós temos que inventar um outro sistema. Fluidos viscosos. Por que que fluido viscoso não é bom com o manômetro Bourdon? Porque o fluido tem que entrar dentro daquela tubulação. E ele sendo viscoso, ele se arrasta por aqui, ó. Ele não tem uma boa fluidez aqui dentro. Então você dá pressão e o fluido fica meio que engasgado aqui, né? Travado aqui dentro. Então o Bourdon não gosta de fluido viscoso. Fluidos tóxicos, ele também não gosta. Mas por quê? pela seguinte característica: quando você coloca um fluido tóxico aqui dentro do manômetro Bourdon, tá vendo que o líquido entra por dentro dele? Aí você tira esse manômetro e coloca ele num outro local para medir a pressão de um outro local, uma outra tubulação, um outro recipiente. O líquido, o fluido tóxico que está aqui dentro, vai ser carregado junto com o Bourdon. Porque o Bourdon tem esse problema. Se o líquido entra nele, ele vai carregar esse líquido, esse gás. O gás sai mais fácil, mas o líquido não. Por isso que é muito comum você pegar um manômetro de Bourdon, acabar de calibrar, e ele está cheio de óleo por dentro, pingando, água pingando. O líquido que entrar por dentro dele, porque o detalhe do Bourdon é esse: o fluido entra por dentro dele. Vocês vão ver outros manômetros que o fluido não entra por dentro dele, mas o Bourdon entra. Então, o tóxico não é bom por causa disso. Não porque ele vai corroer o Bourdon, mas ele vai deixar o Bourdon com esse fluido, com esse líquido tóxico dentro dele. E ele vai contaminar outras coisas. Sujeita a alta temperatura ou radioativa. Porque a radioatividade, ele vai passar a radioatividade para o outro, porque, como eu falei para vocês, o fluido entra por dentro do Bourdon. A alta temperatura é um problema, porque ele vai aquecer essa parte interna. Então, o que é alta temperatura? Não se recomenda usar Bourdon acima de 60 graus. 60, 70, já começa a complicar a vida do Bourdon. Tem outros manômetros que a gente pode utilizar, como o transdutor de pressão, que é um manômetro que não entra em contato com o fluido, e outros. Eu vou mostrar para vocês alguns aqui. Então, a medição de pressão com manômetro tipo elástico se torna impraticável, pois o Bourdon não é adequado para essa aplicação. Seja em função dos efeitos de deformação proveniente da temperatura, seja pela dificuldade de escoamento dos fluidos viscosos, ou seja, pelo ataque químico dos fluidos corrosivos. Então, ele, como o fluido, o líquido, ou viscoso, ou corrosivo, ou tóxico, entra por dentro dele, tu tem que limpar muito bem o manômetro para ele não levar esse fluido adiante. E não dá para limpar ele muito bem. Ele vai contaminar, entende? Esse é um problema. Agora, você pode ter outros manômetros que não entra em contato com o fluido. Por exemplo, o manômetro de diafragma. Tudo analógico. Eu só estou falando de a 14.105, parte 1. Então, o manômetro de diafragma, observa como é. Ele tem um diafragma aqui, um selo, e o fluido entra por aqui, aperta esse selo, e esse selo, esse diafragma, empurra o líquido que já existe dentro do manômetro. Então, você observa que ele não deixa o fluido entrar em contato com o manômetro. Isso é uma coisa muito boa. E outra, se você desatarraxar aqui, você consegue limpar o manômetro. Tirar esse fluido de processo, se você quiser, limpar ele. Então, ele é uma técnica de você usar ele com um fluido tóxico, por exemplo, porque ele não vai ser um depósito de fluido tóxico, né? Então, os manômetros com diafragma são preferencialmente usados para faixa de baixa pressão. O instrumento é usado para medição de meios gasosos e líquidos que não atacarão o aço fundido. É, não atacarão, porque você vê que toda a estrutura é em aço fundido, então não pode atacar o aço. Como padrão, os manômetros com diafragma já apresentam uma segurança de sobrecarga 3 vezes o valor da escala total. Então, se, por exemplo, esse aqui vai até 10. Ele suporta até 30. Até 30 bar. Ele vai até 10 bar. Mas esse diafragma suporta uma pressão até 3 vezes o valor total. Então, essa é uma boa segurança, né? Uma boa margem, né? Deixa eu ver aqui. Nossa, agora não. Ah, são os valores de pressão aqui para diversas utilidades, né? Assim, vamos dizer aqui, né? Olha aqui, ó. Legal isso, o Reginato, legal isso. Escala de pressão industriais, equipamento de pressão típica, alto vácuo, olha lá, 10 a menos 9, a 10 a menos 6 milibar, realmente é altíssimo vácuo. Destilação a vácuo, refino, 0,01 a 0,1 bar, uma pressão baixa, né? Olha aqui, dutos de ventilação, pressão mais baixa ainda. Redes de gás natural, olha só, 0,02 a 0,05 bar. Ar de instrumentação, 1,4 a 7 bar. Ar comprimido, e tem aqui vários, olha. Legal. Reginato trouxe aqui uns informes aqui. Deixa eu mostrar para você o que que a norma chama de pressão alta e pressão baixa. Deixa eu ver. Está mais à frente aqui, ó. Eu vou avançar. Cadê? Será que eu não trouxe? Não é possível. Não trouxe, mas então eu trago na próxima. Vou até anotar aqui, ó. Prazer. Faixa de pressão. Eu tenho isso na norma.
Professor,
Ela diz o que ela considera pressão baixa e pressão alta. Diga, diga.
eu vi aqui no slide, acho que é no 53, eu achei
Ah,
aqui.
tem aí no 53? Espera aí. 53. Poxa, está longe aqui, por isso que eu não estou achando. 53. Ah, está aqui. Eu sabia que estava, eu estava só, não estava achando ele. Olha lá, olha lá. Então, a norma, ela classifica. Então, ele diz assim, ó, se o fluido é um gás, pressão abaixo de 25 bar para gás, a norma chama de baixa pressão. A norma. É claro que a gente pode dar uma outra classificação para o nosso uso lá no dia a dia. É que toda vez que a norma falar, a pressão do gás é baixa, essa norma está se referindo a uma pressão inferior a 25 bar. Toda vez que ela diz que a pressão do gás é alta, é acima de 25 bar. Então, 25 bar é o limite para pressão de gás. E pressão de líquido? Baixa é até 60 bar. Alta é acima de 60 bar. Isso é a definição da norma. Claro que eu volto a dizer, a gente pode mudar esse critério na nossa empresa, no que nós estamos medindo, de acordo com uma norma específica, não é? Claro que pode mudar. A norma, ela precisou só definir o que é baixa, o que é alta pressão. E para gás foi até 25 bar. Para gás. E para líquido até 60 bar. Então, para ela, líquido acima de 60 bar está em alta pressão. Começa, né, a alta pressão. Líquido abaixo de 60 bar é baixa pressão. Você veja que um gás, para ela, alta pressão é acima de 25 bar. Agora você observa, a maioria desses manômetros que eu vou mostrar para vocês, esses analógicos, tirando o Bourdon, eles são ótimos para pedir pressão de gás, porque eles medem pressões baixas. Pressão baixa de gás é até 25 bar. A maioria desses caras medem até 25 bar. Esse aqui na foto está medindo até 10 bar, mas ele consegue medir até 25 bar. Então, para isso que ele vai medir pressões dita pela norma como baixa, né? É o manômetro de diafragma. Então, ele tem um diafragma que impede o contato do fluido, que eu estou medindo a pressão, com o interior do manômetro. Então, isso traz uma certa vantagem. Por quê? O líquido pode ser viscoso, que ele vai medir bem. Deixa eu ver se ele fala aqui. O líquido pode ser viscoso, que ele vai medir bem. O líquido pode ser tóxico, que ele vai medir bem, porque esse líquido tóxico não vai ficar impregnado aqui no, por dentro do manômetro. No máximo, ele vai ficar aqui na entrada, porque o diafragma está aqui, ó. Ele vai ficar bem aqui na entrada. Se você abrir aqui e tirar essa capa, você pode até limpar. Outro tipo de manômetro é o manômetro de cápsula. Esse é mais para pressões baixíssimas. Por quê? Porque você vê que a estrutura é uma estrutura que não suporta grandes pressões. Então é para pressão baixa mesmo, 0,1 bar, 0,02 bar, pressão baixa mesmo. Muito baixa, muito abaixo de 25 bar para gás, né? Você vê que o líquido, o fluido entra por aqui e ele vai expandir essa cápsula. Expandir, alargar essa cápsula. E aí, alargando, expandindo essa cápsula, o ponteiro ligado à engrenagem se movimenta. E aqui nós temos um exemplo de um manômetro de cápsula, uma foto, né, de um manômetro de cápsula, medindo milibar. Milibar é uma pressão baixa, né? Né? É uma pressão baixa, milibar, 10 a menos 3 do bar. É pegar o bar e dividir por 1.000. Então tá
Três
aqui, ó.
aí é a classe dele?
Exatamente. Isso aqui no canto é a classe dele. Olha que coisa maluca, né?
Já atual
Porque
já, né?
é, esse já tá mais para frente de 2013. É o manômetro da Vica. Vica é um fabricante clássico de manômetro. Eu vou falar de alguns fabricantes para vocês. A Vica é um. A Willy é um outro fabricante espetacular. A Willy era um fabricante de manômetro nacional que foi comprado por uma multinacional americana chamada Ashcroft. Comprou a Willy e a Willy deixou de ser uma fábrica nacional. Uma pena, porque era uma fábrica, era o maior fabricante, o maior em qualidade. O maior fabricante em qualidade de manômetro nacional que nós tínhamos aqui no Brasil e foi comprado por uma americana. Os americanos gostam de fazer isso. Eles compram para acabar com a concorrência, né? Então, toma conta, acabou a concorrência.
Isso é
Esse
clássico.
daqui é um Vica. É um Vica que vai até 100 milibar. Pressões bem baixinhas com esse modelo aqui de cápsula. Olha só. Próprio para meios gasosos, secos e agressivos. Agressivos, porque se entra aqui o gás, o meio gasoso agressivo, ele entra dentro dessa cápsula aqui e a cápsula suporta esse meio agressivo sem destruir a cápsula. Tem esse aqui, ó, que é o chamado manômetro de Foley. Eu fiz aqui, eu peguei aqui uma animação, né? Um esqueminha aqui de animação, olha só. Ele tem um Foley, ele tem uma sanfoninha dentro dele, e essa sanfoninha se movimenta à medida que o fluido entra, ele empurra a sanfoninha, anda o ponteiro. Se a pressão é menor, a sanfoninha se expande e o ponteiro anda para o outro lado. Olha aqui, esse é uma foto que eu peguei na internet de um manômetro que dentro dele tem um Foley. Você veja que esse tipo de manômetro com um Foley e esse outro com a cápsula é só para pressões baixíssimas. Olha aqui, ó. Milímetro de coluna d'água. Milímetro de CA. Agora veja, cara. Não há uma padronização na maneira de escrever as unidades. No sistema internacional, sim, mas fora do sistema internacional, você pode escrever milímetro de coluna d'água colocando mmCA, ou pode escrever milímetro de coluna d'água colocando mmH2O. E aqui, gente, olha a classe dele. Eu vou ampliar um pouquinho. Tá vendo aqui no canto? Classe B. Classe B. E aqui, ó, NBR 14.105-1. Ou seja, é o nome da norma, né? O número da norma. NBR 14.105-1. É a norma nacional. Ele foi fabricado de acordo com a norma nacional 14.105. Indústria brasileira, Wöhler. E aí nós temos o manômetro de Foley.
Esses têm
Aqui,
ajuste também, professor?
então, tem uns que tem, outros não tem. Por exemplo, esse aqui, eu não tenho ele, eu só tenho a foto dele. Então, pela foto, eu não consigo te responder, porque tem alguns manômetros que você tem ajuste. Por exemplo, tá vendo? Ele não tem o ponteirinho aqui, tá ok? Sabe aquele ponteirinho? Ele não tem. Mas tem alguns manômetros que o ajuste não é através daquele ponteirinho. É através de uma engrenagem que tem aqui nessa bola. Você girando essa bola aqui, você gira o ponteiro e faz o ajuste dele. Pela foto aqui, eu não sei te responder. Olha lá. Um
Tudo bem.
milímetro de coluna d'água é aproximadamente 9,81 pascal. Muito pequenininho, né? 1 pascal é 0,102 milímetros de coluna d'água. É muito pequenininha a pressão. Eu não sei, olhando a foto aqui, eu não sei se esse tem um ajuste. Eu teria que pegar para ver, né, esse manual. Olhando a foto, com o parafuso, não tem, mas pode ser que ele tenha mexendo aqui nessa bola. É, tem alguns que você gira essa bola e você faz o ajuste. Deixa eu ver. É, ó, esse cara aqui, ó, tem toda a cara de ter um ajuste mexendo com a bola. Tem toda a cara, mas teríamos que pegar para ver. Como é que eu descubro isso? Quando você chegar de perto para ver, você vai ver que atrás dessa esferinha aqui, ó, você tem uma esfera dentada. E é exatamente essa esfera dentada que faz o ajuste. Mas aqui o ajuste não é no parafuso, tá vendo? Não é no parafuso. A gente não tem o parafuso. Aquele que eu mostrei para vocês tinha o parafuso. E outros que eu vou mostrar para vocês têm o parafuso. Se a gente pegar aqui um outro manômetro, deixa eu ver aqui um outro manômetro. Ó, esse manômetro aqui, ó, olha que barato. Esse aqui é um manômetro padrão. Ele tem o um ajuste do zero nessa esfera aqui, ó. Tá vendo como é que essa esfera é diferente? Se você meter a mão ali e girar essa esfera, ele ajusta o zero. Então eu não preciso girar o parafuso, é só girar essa esfera. Mas esse é um manômetro padrão. A gente fala dele mais à frente. Eu pulei um monte de coisa aqui. Então vamos ver essa tabela. Essa tabela é muito importante para a gente, porque ela divide. É uma tabela que eu peguei lá da norma, né? E ela divide os manômetros industriais e manômetro padrão. Para a norma, a parte 1, manômetros analógicos. Então, eu não estou falando digital aqui, é só manômetro de ponteiro. Os manômetros de ponteiro classificados como padrão são dessas três classes: A2, A3 e A4. E o que que é esses valores em porcentagem? É o máximo de erro que ele pode ter em relação à amplitude de medição. Então, se o manômetro vai de 0 a 100 quilograma força por centímetro quadrado, e ele é um manômetro da classe A3, é que o maior erro que ele pode ter é 0,25% de 100. Por quê? Ele vai de 0 a 100, então a amplitude é 100. O maior erro que ele pode ter é 0,25% de 100. Se ele é um A4, 0,1% da amplitude. Se ele é um A2, 0,5% da amplitude. Esse é o manômetro padrão analógico. E os manômetros industriais? Aí eles são divididos em A1, A, B, C e D. Quem é o A1? Ele tem um máximo erro dele, 1% de toda a faixa de medição. De toda a faixa. A, 1,6% em toda a faixa. Agora, quando o manômetro é da classe B, ele tem o máximo erro de 2%. Mas não em toda a faixa, nesse intervalo de 25% a 75% da faixa. Por quê? Que ele erra menos em 25% a 75% e erra mais no restante da faixa. Porque o restante da faixa é o começo e o final. E o começo e o final de todo instrumento é a pior performance dele. O ponto onde o instrumento melhor tem desempenho é no miolo, no meio dele, de 25% a 75%. Isso é mais forte no manômetro do que, por exemplo, na balança. Mas se você for calibrar uma balança no começo da faixa dela e no final, vai ver que ela erra mais do que no meio. Se você vai calibrar um termômetro, depende do termômetro. Um TLV, um termômetro de líquido e vidro, ele erra igual, praticamente igual em qualquer ponto. Mas se você pegar um bimetálico, um termômetro que tem engrenagem, um bimetálico, ele vai errar mais no começo e no final e menos no 25% a 75%. Por isso que a gente sempre fala, se você quer medir um valor, escolha esse valor para cair em 25% a 75% do seu instrumento. Eu quero medir uma pressão de 100 bar. Vou comprar um manômetro que vai de 0 até 100 bar. Escolhi o pior manômetro, a pior faixa. Se eu quero medir 100, eu não posso escolher um manômetro que vai até 100, porque a tua medição vai cair no fundo de escala dele, que é a pior performance. Então, você quer medir 100, escolha um manômetro que vai até 150, 160, porque aí o 100 vai cair quase que no meio dele, que é um bom lugar. Então, o ponto que do teu interesse deve estar entre 25% a 75% da faixa do manômetro. Da classe B, esse miolo aqui, esse miolo bom, é no máximo 2%. Da classe C, no máximo 3%. E na classe D, que é o pior manômetro industrial, 4%. Pior em termos de erro, né? Porque não existe instrumento pior e melhor, existe aquele que me atende. Então, se me atende um manômetro que tem um erro de 4%, de 25% a 75% e 5% nas extremidades, ele é um ótimo manômetro para mim, ele me atende. Por isso que a gente tem que construir o famoso critério de aceitação dos instrumentos, para a gente poder saber qual é o o manômetro que a gente vai comprar, com a classe do manômetro que a gente quer comprar. Então, a gente tem que buscar o critério de aceitação. Se o meu critério de aceitação não pode ser a classe do manômetro. Ah, o meu critério de aceitação é 2%. Eu não posso comprar um manômetro classe B, porque a melhor performance dele é 2%, que é exatamente o meu critério de aceitação. Ele vai estourar em 2 segundos, né? Quer dizer, tá vendo? Os extremos dele é 3%. Logo, logo esse cara aumenta, pronto, tu perdeu o manômetro. Então você tem que ter uma folga, né? Se minha classe de exatidão é 2%, o bom é comprar um manômetro 1%. Porque ele está longe da minha classe de exatidão, sabe? Não vai estourar a qualquer momento. Mas a grande questão é como construir o critério de aceitação. Isso é discutido com vocês. Vocês têm duas disciplinas que discutem esse assunto. Uma é análise crítica de certificado. Se não me engano, é dado pelo professor Rafael Lesch. E a outra, vocês ainda vão ter essa disciplina, talvez seja a última disciplina do curso, que é uma disciplina, não estou lembrando o nome dela, é dada pelo professor Ricardo. Eu vou lembrar e conto para vocês assim que lembrar. Não estou lembrando, mas é a última disciplina do curso, talvez seja a última. Então, está aqui o erro fiducial. Esse 1%, 1,6%, 2%, 3%, nós chamamos isso de erro fiducial. O que é erro fiducial? É o erro de medição dividido pela amplitude do instrumento. Nós falamos sobre isso lá na disciplina de fundamentos da metrologia. Mas, puxa, já faz tempo, né? Então, nós vamos fazer exercício para calcular o erro fiducial e ver se meu manômetro está com o erro fiducial dentro da classe dele. O manômetro A4, analógico, o maior erro fiducial que ele pode ter é 0,1%. Então, o que que você faz? Você descobre o erro desse manômetro em diversos pontos, pega o maior e divide pela amplitude. Esse maior não pode passar de 0,1%. Não passando, ele é um manômetro A4. E se passar, Alexandre? Bom, se passar, ele deixou de ser um A4 e possivelmente passou a ser um A3. O que que a gente pode fazer para não deixar isso acontecer? Ajustar o manômetro. Mas é aquela história: se a gente ajusta ele no zero, é relativamente fácil. Mas se tiver que abrir e ajustar lá dentro. Olha, o trabalho, o esforço e o preço cobrado, às vezes não vale a pena. É melhor comprar outro manômetro. Isso é uma coisa que realmente é complicado. Se for um manômetro A4, A3, que são manômetros mais caros, né? Vamos ver quanto custa um A3 e um A4 aqui na internet. Nem sempre a gente consegue ser feliz com isso, né? Mas preço. Manômetro. Manômetro padrão A4. Mas eu quero analógico. Olha aqui, ó. Esse aqui, ó, não é um A4. Esse aqui é 0,25, ele é um A3. Tá vendo aqui? É um A3. Olha lá. Tá vendo a classe dele ali, ó? 0,25. E ele tem duas escalas, tá vendo? Vocês estão percebendo que ele tem uma superfície espelhada aqui nele, aqui embaixo dele, aqui, ó. Superfície espelhada. Essa faixa escura aí é uma superfície espelhada. É que a foto saiu escura, mas era uma superfície espelhada. Isso é uma das coisas obrigatórias. Deixa eu ver se tem um vídeo aqui, ó. Tem um vídeo aqui. Deixa eu ver que vídeo é esse. Nada demais, a pessoa só mostrando o manômetro, pegando o manômetro e tal, nada demais, olha. Estrutura bem estruturada, ele é um A3. 0,25, olha lá. A entradinha, a câmera de segurança, essa borracha preta aqui é a câmera de segurança. Se por um acaso a pressão é muito grande e estoura, aquela borracha preta pula. E o líquido sai ali por trás, o líquido ou o gás sai ali por trás. Olha aqui, bacana, né? Saiu aqui o manômetro A3, olha aí. Olha ele em várias posições, ele em pé aqui, ó, ó. E ele está com duas faixas, né? PSI e quilograma-força por centímetro quadrado. Aí eu não sei se ele está fora do zero. porque eu não sei se está inclinado, mas. E o precinho dele? R$ 1.700. Então, você consegue comprar um manômetro que vai até 150, vai até 10 kg força por centímetro quadrado, algo próximo de 150 PSI, por R$ 1.700. Não compraria nunca esse manômetro. Por que que eu não compraria nunca? Porque eu posso comprar um manômetro digital melhor. Esse aqui, ó. Salcas. Salcas fabrica manômetros, 5 dígitos. Eu quero saber a classe dele. Será que ele diz qual é a classe dele? É, esse aqui é o problema. Ó, várias unidades, tá vendo? Mas qual é a classe? Eu quero saber a classe dele. Aqui não fala da classe dele, tá vendo? Até agora, A3. Então, olha lá. Comparando um com o outro, ele é um A3 digital, o outro era um A3 analógico. Ah, mas o outro era 1.600, 1.700. É, esse aqui é 2.450. Mas é muito mais manômetro do que o outro, em termos de ter várias unidades, tá vendo? Faixa de pressão de 0 a 1.000 bar. Olha só. O outro ia a 10 bar. Esse vai de 0 a 1.000. É claro que uma faixa de 0 a 1.000 não vai me dar quatro casas, tá vendo? É, quatro casas ele não vai me dar indo de 0 a 1.000. Mas, por exemplo, ó, de menos 1 até 1 bar, ele vai me dar as quatro casas. Agora aqui, ó, de menos 1 a 30 bar. Não tá, a foto não está mudando, mas ele não vai me dar essas casas todas. As casas vão sair, vão diminuindo. À medida que eu vou aumentando a amplitude, as casas vão diminuindo. Aqui vai até 10 bar. Aqui vai até 1.000. Aqui vai até 150 bar. Aí nós temos que ver a especificação, porque isso vai mudar a resolução dele. Claro que vai mudar. Então tem que tomar cuidado aqui para ver qual vai ser a resolução dele. Ó, ele tem essas possibilidades. Você comprar de 0 a 700, de 0 a 400, de 0 a 150, mas tem que ver qual vai ser a faixa. Esse negócio aqui de faixa nominal de 1,3 a 1,6 vezes a faixa nominal do manômetro em calibração é uma coisa que eu vou conversar com você já já. Não, já já que eu digo nas nossas aulas aqui, né? É, porque já está ele falando ali sobre a norma. Está ele falando sobre a norma ali. É, como que. É a norma e tudo mais. Bom, então aqui nós temos as faixas de medição do manômetro industrial, que é o que nós chamamos de erro fiducial, para o manômetro industrial e para o manômetro padrão. Ok? Aqui nós vamos encerrar a nossa aula com com esse slide aqui, mostrando a vocês o seguinte. Se você for calibrar um manômetro padrão, tanto analógico quanto digital, tá? Nós estamos falando do analógico aqui, mas serve para o digital também. Se você vai calibrar um padrão classe A2, A3 e A4, no mínimo você tem que calibrar em 10 pontos. Então você tem que escolher 10 pontos. E o zero entra, hein? E o zero entra. Se você vai calibrar um manômetro industrial, A1, A, B, C ou D, você deve calibrar ele no mínimo em 5 pontos. Então, manômetro industrial, 5 pontos. Manômetro padrão, 10 pontos. No mínimo, tem que calibrar. Ah, mas eu posso calibrar só em 8? Não. Quer dizer, se você calibrar e não tem auditoria, ninguém percebeu nada, vai passar. Mas a norma, ela diz claramente: calibrar em 10 pontos o manômetro padrão e 5 pontos os manômetros analógicos. Beleza, pessoal. Vamos ficar por aqui, são 10 mais 10. A gente volta na quinta-feira que vem, possivelmente já fazendo calibração. Cálculo de incerteza de manômetros
Perfeito.
analógico. Tá bom? Um grande
Boa,
abraço.
pessoal. Uma boa noite, pessoal.
Boa noite, boa noite. Obrigado aí, Reginaldo. Obrigado, amigos. Até a quinta que vem. Valeu, valeu.